Agora, Business Rock.
Business Rock.
Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui pra você.
Está no ar, Business Rock.
Business Rock.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde você estiver ouvindo, de qualquer lugar desse planeta, estiver ouvindo o Business Rock, quero que você esteja sempre numa boa companhia, que você tenha informações relevantes, que mude sua vida. Business Rock começando mais uma semana em alto astral e sempre trazendo um grande convidado para você, que você realmente absorva todo esse conteúdo. Hoje eu tenho o prazer aqui de trazer, além do meu médico, também um grande amigo, né, Dr. Jaumir Lourenço, cirurgião vascular e angiologista. O Rogério está rindo aqui. Ah, por quê? Ah, doutor, oh, o cara aqui, olha, semana passada. Não, é que eu falei o nome errado, o sobrenome do doutor aqui. Rogério, está me atrapalhando no meu programa? Quer ficar quieto aí? Oh? Cara, não, é sedentário e nem. Estou aqui com o doutor Jaumir, né, e está começando esse grande programa. Esse programa que pretende conectar, além de uma carreira brilhante, também conectar a saúde, trazer dicas, trazer o que tem de novidade, o que tem de lendas urbanas. O doutor vai falar um monte de coisa aqui, e que a gente quer que você mude a sua história também, né, com relação à sua saúde, e tem muitas dicas que vocês vão gostar muito. Hoje vamos falar de um tema que toca aí milhões de brasileiros, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, e o que isso está fazendo, está aumentando muito os casos que chegam à cirurgia vascular, que é a especialidade do Dr. Jaumir. E principalmente o que dá para fazer para a gente mudar o cenário, né? Então, estou aqui com o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Jaumir Lourenço, formado pela PUC Campinas, com residência no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, título de especialista pela SBACV e pós-graduação em cirurgia endovascular na Santa Casa de São Paulo. Doutor, tenho a honra de estar aqui depois de tratar das perninhas do Sandrão. Sandrão está com as perninhas bonecão. Sandrão, daqui a pouco o verão que me aguarde. Vou estar magrão, porque eu prometi para ele que eu ia emagrecer. Vou estar magrão, vou estar fortão e com as pernocas, ó, cru, cru, cru. Boa noite, doutor.
Boa noite, Sandrão. Obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com você. Salve a todos aí que estão assistindo a gente. Bater um papo aí, legal.
Vamos falar de... Olha, tem um monte de... Olha, se vocês tiverem dúvidas, a gente não vai conseguir falar com todo mundo, mas mande suas dúvidas, porque se a gente não conseguir falar no programa, né, a gente vai mandar depois para o doutor Jaumir aqui, ele vai responder as perguntas.
A gente dá um jeito de ir respondendo depois.
Aí. E olha, vai ser sensacional, sensacional. Bom, e para a gente começar, enquanto todo mundo está entrando aqui no programa, falando, né, falando boa noite aí, quem que tá falando já? A Silvinha, boa noite, querida, a Martinha, Geografia Rock, a nossa rádio de Porto Alegre também, sempre com a gente, Rogério Colantoni, que tá aqui me enchendo o saco, há 20 anos me enche o saco, né, puta merda, quando eu tiro radiografia da parte de baixo, tá ele lá, enchendo meu saco.
Tá grudadinho.
Grudado.
Tá certo.
É nada, esse é o meu brother que faz essa a parada toda aqui funcionar, os equipamentos que funcionam, o microfone que tem a voz, não sei o quê. Então, todo mundo que está, um beijo para vocês todos aí que estão entrando. Se tiverem dúvidas, coloque no nosso nas nossas redes sociais aí, que a gente vai fazer isso da melhor forma possível. E agora, para a gente começar, vamos escutar um sonzão aí. Nós vamos tocar agora uma banda que chama Loucos de Bira. Loucos de Bira. E a música se chama Senhor Mudança. Acabaram de lançar essa música e a gente vai curtir isso aí. Do álbum Era Isso Que Tu Queria, agora que acabaram de lançar. Era Isso Que Tu Queria. Olha, eu gostei pra caramba. Bom, Loucos de Bira é uma banda de rock de Esteio. A banda foi fundada em 2001, composta atualmente por Gilson Loss, voz e contrabaixo, integrante original desde o início, Luciano Jasinski, guitarra, e Felipe Bissolotti, bateria. Com influências do rock clássico, blues e punk, a banda se destaca por suas performances energéticas e letras em português que abordam temas como amor, liberdade, bebedeiras. Opa! Aí falou uma língua aí que eu conheço, bebedeiras. Crítica social e principalmente a noite. A Loucos de Bira conta atualmente com 5 CDs gravados, além de singles e clipes lançados durante os 22 anos de existência. Em 2019, a Loucos de Bira fez sua primeira turnê internacional na cidade de Montevidéu, no Uruguai, além de inúmeras apresentações em festivais e casas de show do Rio Grande do Sul, do Gaúchos, com um som vibrante e uma mensagem de resistência. A Loucos de Bira é uma banda que representa a força e a diversidade do underground. Então, um grande abraço aí para o Gilson, da voz e contrabaixo, o Luciano na guitarra e no Felipe na batera. Então vamos ouvir agora a banda Loucos de Bira com a música Senhor Mudança. Solta o som!
Meu sorriso Business Rock.
Business Rock de volta aqui. Parabéns aí aos loucos do Bira, Gilson, o Luciano e o Felipe, né? Um super sonsaço aí. O pessoal aqui ficou batendo cabeça aqui, ó, meu. Batendo cabeça aqui, então, todo mundo curtiu. Parabéns aí pelo som, parabéns pela banda. Façam muito sucesso. Espero que, passando aqui no Business Rock, nas suas 125 rádios, TVs e portais, abra o caminho aí para vocês fazerem muito sucesso. Beleza? Então, um super abraço para todos vocês aí e vamos curtindo Loucos do Bira! E eu estou aqui com o meu grande amigo, o cara que deixou minhas pernocas belezinha, minha perna inchava, enchia o meu saco. Aí o doutor falou, o doutor Jalmir Lourenço, cirurgião vascular e angiologista, ele olhou minha perna e falou, pô, tá uma bosta isso aqui. Não, ele não falou isso, né? Ele falou, não, olha, precisamos fazer um procedimento. Aí eu falei, caraca, doutor, procedimento. Não, tranquilão, vamos tirar umas, sei lá, umas duas dúzias de veinha que tá tudo entupida. Aí você bebe, Sandro? Você já fumou? Já fumei. Faz muito exercício. Aí o doutor foi falando, caraca, meu, mais um.
Só de bromeixa, né?
Bromeixa. Faz exercício, Sandrão? Regularmente, uma vez ao ano. Bem-vindo, doutor Jalmir.
Legal.
Seja muito bem-vindo aqui ao Business Rock. Nós vamos começar um papo muito legal. E realmente tem muita dúvida. Eu, particularmente, passei pelo procedimento aqui de retirada das minhas varizes, tal, safena, tirou tudo aqui o doutor, e eu tô belezinha, faz o quê? Duas semanas que a gente operou, né? Duas semanas eu tô bacanão, andando, eu falei pra ele, faz uns quatro dias eu andei 6 quilômetros, andei e corri 6 quilômetros, precisei todo dia, Sandro. Todo dia também, doutor. Porra, meu. Já corri a minha
maratona
do ano, pô. Tá certo. Doutor, bem-vindo de novo.
Legal.
E eu queria perguntar, porque tem um monte de gente que, né, que eu acho que é importante saber o início da carreira, né? Tem minha filha que quer ser médica e tal, tem um monte de gente, a minha nora que já é médica, que está passando pelo início da carreira. Como que, né, não sei se a família, sua família tem médicos, não sei o quê, ou se veio da... Como é que você decidiu ser médico, né, nesse mundo doido aqui que é o Brasil, né?
Legal. Uma história bem rapidinha para tomar muito tempo, né? Mas é interessante que, assim, eu nunca pensei em ser médico, né? Meu irmão mais velho é médico, mas minha mãe falava assim, a gente somos com 4 irmãos, né? Nós somos em 4 irmãos e ele sempre falava, desde pequenininho, eu queria ser médico. Hoje ele é psiquiatra. E eu queria ser...
Então eu preciso ir lá, tá?
Você precisa ir lá.
É o próximo...
Quiser tomar os calmantes.
É o próximo capítulo.
E o que eu queria? Eu queria ser bombeiro, cara. Desde molequinho...
Bombeiro?
Eu ia ser bombeiro e tal. Eu olhava aqueles caminhões vermelhos e ficava maluco. E só que com o tempo, quando eu cresci e tal, né, descobri que para ser bombeiro tinha que ser militar, tinha que ser da Polícia Militar. E meu pai é PM, né? Nossa, eu não gostava daquilo. E meu irmão também, hoje ele é coronel, né? O outro irmão. Falei, você vai ter que fazer barro branco, vai ter que fazer ser policial e tal. E nada garante que você vai ser bombeiro depois. Então era uma coisa meio complexa. Falei, então para mim não vai dar. Aí fiquei meio perdido, assim, sabe? Como eu fazia muita atividade física, sempre gostei de esporte e tal, né? E fazia cursinho para tentar outra carreira, né? Pintou na cabeça de ser piloto de aeronáutica e tal. E depois não deu certo, porque eu tinha uma vista super fraca, descobri que não podia ser piloto. E sempre estudando, fazendo cursinho e tal. Aí eu falei, puta, vou fazer o que agora da vida, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer educação física. Aí cheguei pro meu irmão mais velho, falou, que é o psiquiatra, falou, eu vou fazer educação física, eu gosto disso, vou tocar minha vida. Ele falou, você vai fazer educação física, é legal, mas você vai vir dar aula, cara. Você pensa bem aí, meu, você estudou pra caramba, né? Você não quer fazer outro curso? Eu falei, vou fazer o que, cara? Ele falou, faz medicina e vai fazer medicina esportiva. Aí eu fui ler sobre medicina esportiva. Aí eu falei, pô, isso é legal. Porque eu nunca pensei em ser médico, né? Aí eu vi que era bacana. Eu falei, pô, medicina esportiva é legal. E aí, na época, era muito atrelado à ortopedia. Uhum. Aí eu entrei na faculdade para fazer ortopedia. Uhum. E fazer medicina do esporte depois. Só que na faculdade tem um monte de especialidade e tal. E aí, num dos estágios, eu passei na vascular. eu entrei no aneurisma de aorta, que é uma cirurgia grande pra caramba, que você troca toda a artéria principal, o cara, você é bocado no meio, praticamente. Assim. Uma cirurgia grande, é. Hoje em dia é uma cirurgia que tá em desuso, porque mais pra frente eu vou te explicar por que tá em desuso, então você faz tudo por via fechada, né? Mas foi uma coisa que eu fiquei
você muito... Você faz por laparoscopia?
É, por vídeo. Ah, é, por não, vídeo. Por vídeo, perdão. É por endoscopia. É endovascular que a gente fala, né? Ah. Endoscopia, perdão. Endovascular. Você faz um furo na artéria, senta com o cateter e joga o estente lá dentro. Ah. É, você não abre mais a barriga do cara. Mas na época era essa cirurgia grande aí. Aí eu fiquei encantado com essa cirurgia. Falei, pô, aí eu mudei, saí totalmente do mundo da medicina esportiva e fui fazer vascular.
Caramba.
É, foi uma mudança abrupta aí, grande.
Que coisa, né? Mas muito legal isso, né? Porque geralmente na nossa essa adolescência, a gente não sabe o que quer.
Não,
né?
Sabe, você fica perdido.
A gente fica,
né,
perdido. Ah. Eu lembro que eu saí da. Eu sempre quis desenhar, né? Mas falei, caramba, eu fui fazer no colégio desenho mecânico, porque era desenho, meu pai era metalúrgico, falei, pô, desenho mecânico, né?
Juntou as duas coisas.
Falei, uma bosta, né? Porque tinha que fazer um monte de cálculo, não sei o que. Eu falei, nossa, não é por aí. Aí eu saí e falei, cara, será que eu vou? Será que é propaganda? Não, será que é desenho? Será que é outra coisa? Será que eu vou para a carreira do meu pai, que é dentro de fábrica, né? Engenheiro, sei lá. Minha mãe queria que eu fosse médico, né? Aí eu prestei USP, sabe, aquelas coisas assim.
Sim.
Aí me fodi, né? Porra, saí de uma escola pública, prestar USP, mesmo, é pedir para se fuder. É pedir para se fuder. Ainda bem, porque eu nem lembro para que eu prestei direito, administração, sei lá. E aí eu comecei, aí eu falei, pô, vou testar, enquanto eu não sei direito, vou fazer um curso de desenho aqui, artístico, não desenho para propaganda e tal, que eu acho que é um negócio legal. E aí me apaixonei.
Ai, que legal. Né?
Então, mas era exatamente assim, puta, o que
você fica meio perdido,
não sei o que eu vou fazer, né? Você vai da engenharia para medicina, né? O cara, porra, aqui não tem nada a ver, né? Direito, porra, não tem nada a ver. Então, é bem legal esse depoimento, porque deve ter um monte de molecada assim, puta, e desesperado.
Muito indeciso, muito confuso, né?
E desesperado, assim, poxa, mas, de novo, o cara vai fazer medicina, mas tem um milhão de coisas da medicina,
sim,
né?
Sim,
o cara pode ser ortopedista, pediatra. Um
monte de especialidade, né?
Psiquiatra, tudo.
Sim,
porra,
sim.
É muita coisa. É um
universo muito grande, né?
E geralmente a gente nem sabe, né, o que é, que nem o vascular.
Sim.
Você não tinha ideia
nem
do que era.
Não tinha.
É muito legal.
Lá dentro que você começa a conhecer os caminhos que tem. Nossa, tem muita coisa. Nossa, bastante coisa.
É. Estuda muito, né?
Bastante. Puta, tem que estudar, isso não vai ter jeito.
Ainda bem, graças a Deus, minhas pernas agradecem.
Vale a pena ter estudado um pouco para dar.
Porra! Não, e a tecnologia também, né? O doutor pegava lá umas lâmpadas na minha perna, que aparecia aquelas veias tudo torta, tudo arrebentado. Eu falei, nossa, que é isso, maluco, que é isso. E depois, né? Entrou na medicina, né?
Sim,
entrou
sim.
Na medicina, aí você teve esse caso, né, da escolha, né?
Sim.
Foi, pô, escolhi vascular. E aí, já nos 6 anos, aí você já vai direcionando ou não?
É, como é que funciona, né? A medicina, assim, o ruim da medicina, que eu sempre falo para as pessoas, né? Ele é um curso longo, mas você fala assim, pô, mas o curso de advocacia, um curso de direito, são 5 anos. Medicina é 1 ano a mais. É 1 ano só a mais. O problema de ser esse 1 ano só a mais não é só 1 ano a mais. O problema é que o curso, ele é o dia inteiro.
Uhum.
Né? Não é que no curso de... Desculpa, estou um pouquinho de pigarro. Não é que no curso de engenharia ou de direito que você vai fazer um período e acabou. O curso de medicina ele é ruim porque ele é muito fragmentado. Então você tem de manhã aula teórica. À tarde você tem ambulatório de anatomia. À noite você tem ambulatório de lâmina, de patologia. Aí final de semana você tem que ir para o hospital ver os pacientes. Então assim, é pulverizado demais, você não consegue trabalhar.
Uhum.
Então, pega o seu dia todo e você não consegue trabalhar. Você fica 6 anos só ali. Né?
Sim,
então,
sim.
Tem esse inconveniente. Terminou 6 anos de faculdade, aí você quer fazer especialidade, você vai para um outro vestibular. Você vai fazer prova para você, ou você vai entrar no ramo da clínica, que são as especialidades clínicas, que não são cirúrgicas, né? Cardiologia, pneumologia, dermatologia, que são as especialidades clínicas. Você tem que prestar uma prova para fazer também 2 anos de clínica médica.
Tá.
Quem vai para cirurgia faz 2 anos de cirurgia geral. E aí você pode ficar com o cirurgião geral ou você pode ir para dentro das especialidades da cirurgia geral. Aí tem a cirurgia vascular, que é a minha, tem a urologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, cirurgia plástica, são as especialidades dentro da cirurgia.
Nesses 2 anos você faz essa especialidade?
Não, você faz 2 de cirurgia geral e depois mais 2 de cirurgia vascular.
Caraca!
É, que nem quem é urologista, 2 de geral, 2 de uro. 2 geral, 2 de cirurgia torácica. 2 geral, 2 de cirurgia plástica.
E esses que são 4 anos, né? Você são tem 2 anos de uma especialidade para depois você se especializar mais ainda.
Isso, é. É,
esses 4 anos, você consegue trabalhar ou é só residência?
Então, a prova residência é interessante, né? A prova residência ela vem porque lá na década de 40, 50, o estudante ele morava no hospital. Tinha um quarto para você. Então, você morava no hospital mesmo. Você passou, ó, você vai ficar no hospital, você fica responsável por uma ala mesmo. Então, você dorme lá.
Tá.
Só que cresceu, o país cresceu, as cidades cresceram, os hospitais se multiplicaram. Então, os hospitais hoje não têm quarto para você ficar. Mas você tem que praticamente passar o dia todo no hospital mesmo. Você tem que chegar às 5 horas da manhã, vendo a minha especialidade, né? Que é geral, você chega às 5 horas da manhã no hospital, aí você vê todos os pacientes, prescreve os pacientes, examina, vai para o centro cirúrgico, opera os pacientes que você viu um dia anterior que tinha que operar. Aí terminou esses pacientes, você volta para a enfermaria, vai ver como estão aqueles pacientes que você viu de manhã e tal. Aí muitos deles complicam, você tem que descer para o centro cirúrgico operar de novo. Então é uma coisa meio árdua, assim. São 4 anos que você rala bastante. E ganha uma bolsa aí do governo de... Não sei nem é que tá hoje, desculpa, mas acho que é um salário mínimo aí. Eu sei que tem muita gente que ganha o salário mínimo, mas pra gente que fica o dia inteiro lá sem fazer... Não consegue fazer mais nada da vida, você nem vê esse dinheiro. Fica caindo lá e você fica praticamente enfurnado no hospital lá. É bem...
Caraca.
É bem puxado o negócio. É chato.
Nossa, meu, é...
É uma imersão, assim, eu falo que são 10 anos que passam na sua vida que você meio que para, assim, né? Você fala, caramba, passaram 10 anos e o que eu fiz da minha vida, né? Aí você cai no mundo para começar a sua vida profissional.
Né?
É bem difícil.
Que loucura. É. Isso é bem louco mesmo, cara. Agora eu tô pensando aqui, porque você entra, praticamente você não tem mais acesso ao mundo exterior.
Você fica meio... Porque eu falo, o médico, ele é um cara... Que ele é um chato, né? Se você sair com um colega médico, o cara só sabe medicina. Ele não sabe mais nada, ele não sabe mais literatura, ele não sabe música, ele não sabe arte, ele só fica estudando medicina. Então, é um curso que emburrece o cara, porque o cara só vai fazer aquilo ali. É bem, bem cruel pro médico, né? Se eu pensar assim, de formação geral, a gente fica muito limitado mesmo, cara.
Ruim. E eu acho que é por isso também, né, que vive, que os médicos, eles eu lembro da minha cunhada, minha ex-cunhada, não existe, minha cunhada, que é cirurgiã plástica, de vez em quando ela fazia umas festas da turma dela,
turma,
né? Cara, eles, faz não sei quantos anos, eles continuam, sim, assim, amigos.
É aquele ciclo ali, né? Meio fechado mesmo. É
engraçado.
É. Porque é muito convívio mesmo, né? Muito convívio.
Que coisa, hein?
É uma coisa muito imersiva mesmo, né? Isso é verdade. Isso é do próprio dar.
Não, e tem que ter um dom, né? Porque são 10 anos que, primeiro 6 anos, você não consegue trabalhar e é só gasto,
só gasto,
gasto, gasto, gasto, gasto. Depois são 4 anos.
Você não ganha, você não ganha.
Não gasta mais a coisa, mas também para você viver, cara.
É mais ou menos isso, bicho.
Aí,
tem que pensar bem, quem quer fazer 25 tem que pensar bem.
Ai, Bárbara, tá foda. Não, filha, vai.
Mas para quem gosta, vale a pena. É. Acho que é um negócio que depois lá na frente você fala, eu faço o que eu gosto e acho que é isso aí, né? Acho
não,
que
no
fim você vai fazer o que você gosta. Então tá
não, e é muito legal, né? E, de novo, eu já, né, o doutor Jaumir, a gente nos conhecemos porque eu realmente fui fazer a cirurgia, eu estava com, né, com um problema na perna, principalmente para, né, eu falei, então você tem, que eu viajo muito de avião,
sim.
E aí eu falei para ele, doutor, meus pés incham, tal, não sei o quê. Quando ele foi ver, minhas varizes, minhas pernas, estavam tudo fodidas.
Era grande para caramba.
Era grande para caramba, tinha uma safena lá fodida, né, e aí a gente virou amigo.
Legal.
Mas é importante, ai que saco. Mas o que eu falo é que eu vi o seu atendimento, não só comigo, mas o atendimento humano que você tem. Eu já tenho, convivo com médicos há muitos anos, tal, mas o cuidado da forma que se pergunta as coisas, da forma que você colhe as informações, foram bastante impactantes para mim, até para convidar você
para o
programa. É, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar depois, a gente corta. Mas eu vi também uma cena lá, você, logo depois que eu fui atendido, você atendeu um menino que era um manobrista.
Ah, sim, é verdade.
É. E esse manobrista, ele não tinha grana para pagar. Aí você estava atendendo ele. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é um cara diferente. É um cara diferente, porque fazer isso não é qualquer um que faz. E nem tem que fazer para todo mundo, desculpa, não estou falando para ser o benemérito, mas são ações assim que fazem a diferença na vida das pessoas.
Sim,
né?
Acho que isso é legal.
Então, isso tudo que me fez também convidá-lo para vir para o programa.
Legal.
Né? Não bacana. Só o seu profissionalismo tratando da perninha do Sandrão, mas esse lado humano que eu vi e ninguém me falou. Eu vi acontecendo, falei, cara, olha que sensacional isso. Então, de novo, parabéns pelo ser humano que você é, doutor.
Obrigado.
E então, de novo. E eu, por que que eu estou falando isso? Porque é o gostar do que faz.
É,
né?
Verdade.
É o gostar do que faz. Porque tem gente que faz, lógico, o dinheiro é importante, não sei o quê. Mas tem gente que eu já vi, né, na parte médica, na parte de advogados, a parte tudo assim, que às vezes é só o dinheiro. Né? E só o dinheiro, né, para mim, não é o total. Né? Para mim, eu acho que tem que ter, é importante ter o dinheiro, porque você precisa sobreviver, precisa viver bem, precisa abastecer sua família, o seu entorno, mas esse olhar para o outro, né, para o ser humano, é muito importante. E só faz quando você gosta daquilo, né?
É verdade.
Se você não gostasse da medicina, você queria sair fora do consultório, sabe? Puta, não vejo a hora de acabar, não sei o que. A síndrome de, puxa, graças a Deus é sexta, acabou. Ai, meu Deus do céu. Então, isso daí. Então, gente, ó, esse daqui é um cara que vocês têm que ir, viu? Se você tem problema na vascular, né, eu garanto que, além de ser bom, é um cara humano que vale a pena, viu? Vale a pena conhecê-lo.
Tá? Então, é engraçado isso que você está falando, porque é uma coisa que a gente tem notado, que assim, a ciência está evoluindo muito rápido, né? Uhum. O conhecimento está se expandindo muito. E as especialidades estão ficando cada vez mais complexas, né? Então, a tendência é você ficar cada vez mais especialista mesmo. Uhum. Só que muitas vezes o paciente chega lá, ele está com uma dor na perna e não tem nada a ver com a sua especialidade.
Uhum, uhum.
É mais fácil falar, olhar para o paciente e falar assim, ó, só que isso não é vascular, é ortopedista, vai passar com o ortopedista.
Uhum,
é muito fácil você fazer isso, né? Só que quando o paciente ele passa com o médico, ele, na verdade ele não quer isso, ele quer o norte só, ele não quer saber qual a especialidade que ele tem que passar.
Uhum.
Ele quer falar, pô, o que eu tenho é grave ou não é grave? Né? Então, assim, eu como especialista, o cara veio outro dia, uma semana atrás, o cara chegou com um joelho chato pra caramba, ele achou que ele era uma trombose. Eu vi que ele não era, ele não tinha batido, não tinha nada, mas ele estava um pouco acima do peso, eu falei, isso aqui, pôs a mão no joelho, examinei e tal, falei, isso aqui parece ser uma coisa reumatológica. Só que ele estava desesperado, porque a trombose é uma das doenças que a gente trata, né? É uma doença que tu não tem medo de perder a perna. Então,
sim.
Alguém tem que ter falado pra ele, ó, vai no vascular que se é uma trombose, você vai perder a perna.
Uhum.
Então o paciente chega pra mim, eu já falei pra ele, ó, eu falei, doutor, eu acho que eu vou perder a perna, como tá meu joelho? Eu falei, ó, calma aí. Primeira coisa, esquece, você não vai perder a perna. Isso não tem nada a ver com perder a perna. Então ali, você já ganhou o cara. Você já ele pode até com dor, mas ele está mais com medo do que com dor dali. Uhum. Quando você tira, desmistifica isso daí, fala, ó, você vai passar com outro especialista que não tem nada a ver com trombose. Essa parte de você acalmar o paciente não tem a ver com a especialidade, tem a ver com a formação médica geral. Isso que está faltando um pouco para os médicos, né?
Sim.
O cara está muito segmentado, aí o cara vira um só encaminhador, né? E quando você para, conversa, a gente acaba vendo um pouco de diferença, que é o que eu acho que você notou
exatamente,
aí.
Exatamente, exatamente. Porque foi bem diferenciado. Né? Uma, o jeito que você trata o paciente, né? É muito interessante que você vira amigo do cliente.
Sim, isso,
rápido,
isso é importante.
Né?
Cara, tem que ter uma confiança.
Tem
em
que
você,
ter confiança,
não...
né? Então, eu senti isso. Aí você sente confiança no médico. Tanto profissional quanto, como é que fala? Pessoal.
Pessoal.
Né? Aí aquilo me marcou. Eu falei, pô, né, o cara teve a empatia, a gente ficou conversando, viramos amigos.
Amigo ali na consulta.
Aí já fomos tratando, fomos conversando, fomos falando. Aí você, não só da perna, mas você foi vendo o contexto. Mas você viaja, por que está acontecendo isso? Porque eu não tinha noção se... É o que você falou, eu tinha ido no médico... Né, que eu falei, pô, eu acho, não sei se é dermatológico, que faz uma coceira, não sei se é vascular, não sei se é ortopédico, o que é, né? A gente é leigo, né? A gente não sabe direito. E aí, quando você examinou, eu falei, olha, não, tem aqui uma interferência importante, dá para você conviver um tempo com isso? Tem, mas só vai piorar, né? Ou seja...
É o caráter progressivo da doença.
Exatamente, exatamente. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa senhora, vamos...
Quando passei a luzinha vermelha lá.
Quando a luzinha vermelha, que eu vi aquele puta do...
É o fleboscópio.
Quando eu olhei, eu falei, caralho, que perna mais podre, bicho. isso é importante, né? Então, e de novo, eu não sei se existe uma matéria, nem se é a pessoa, o médico, porque eu já peguei médico... parecido, né, com você, ou peguei médico extremamente técnico, né? Tal, não sei o que, não, infelizmente não é a minha especialidade, você tem que procurar um outro, muito obrigado, e encerra o assunto,
fecha ali,
né? Acabou. Né? Porque eu acho que tem um certo dilema aí, porque se você também vira totalmente amigo do paciente, às vezes você não consegue ser imparcial. Né?
Isso é perigo, tem que saber separar isso.
Tem que saber separar muito bem isso, né?
Esse limiar aí é confuso, às vezes confunde.
Caraca, tá vendo, gente?
Tem que falar, porque às vezes tem que falar a verdade pro cara, fala, pô, o cara tornou meu amigo, e aí, como é que eu falo? Mas você tem que saber separar. Senão, se você deixar misturado, às vezes você deixa ele dar um conselho. Fala, pô, eu sei que ele não vai parar de fumar, que ele é um tabagista inveterado e tal. Eu não vou falar, mas aí você tá ferrando o cara, né?
Exatamente.
Você tem que falar,
ó,
embora seja seu amigo, você vai se ferrar se você continuar fumando. Sim. Então você tem que separar mesmo, né?
Essa é uma história.
Dá uma pausa. Segura aí.
Pausei.
Pauso.
É isso aí. Então, doutor, tem que ter essa maleabilidade aí para uma, não prejudicar o paciente, e dois, você ter essa empatia com ele. Né? Você
facilita o tratamento. Né?
Facilita muito o tratamento. Né? E de novo, né? Eu já levei a minha tia para ser consultada lá no doutor.
Ganhou um paciente.
Ganhou um paciente. Porque toda essa habilidade, porque eu sabia que ela era, tinha... dificuldade de fazer, de falar, de não sei o que, daí eu fui com ela, já tá com a perninha sequinha, tá belezinha, tá usando a meinha dela, comprei aquilo lá que você me passou,
calçador de meia, calçador, né? Facilita
espetacular,
muito.
Espetacular, eu ia dar o meu pra ela, comprei um, não, falei, eu vou usar sempre essa porra, aí vou comprar um pra mim também, nossa, espetacular, bicho. Então, isso é muito, muito importante, então, parabéns, viu, pela...
Legal.
Mas, de novo, doutores, né? Não é fácil.
Vamos ser mais humanos, né?
Ser humano é muito importante.
Complexo, né?
Bom, agora nós vamos falar do nosso patrocinador aqui. E o doutor, né, que vive estressado, né? Que, fazer uma cirurgia no hospital não é fácil. Eu vi, faz 2 semanas que eu operei. Cara, você está esperando ali, é médico que entra, enfermeira aí, agora é a sua vez, agora o senhor coloca aqui no sistema, e, parecia um supermercado, e cada carrinho tinha um fulano deitado.
Um produto.
O que é você aí, né? Não sei o que. Não, é o meu vascular. Não, não é troca de sexo, não, pelo amor de Deus.
Mais ou menos isso.
E aí aquele monte de gente, cara, é um negócio... que você precisa...
Tem que ser organizado.
Tem que ser organizado.
Confusão ali.
Então, o estresse é muito grande. E para você desestressar, né? O que o Business Rock vai dar de presente?
Opa.
Vai te dar de presente junto com a nova estação massagem dentro do Shopping Tatuapé. Um spa espetacular que você vai escolher a sua massagem. Você e sua esposa, vão os dois lá. Legal, que falar para a esposa que vai na massagem. Que é isso aí? Que é isso? Ser médico?
Você vai me causar problema.
É, médico, médico é problema, meu médico é problemas. Então, vai você e sua esposa lá, escolhem shiatsu, tudo, né? Tem todas, tem mais de 30 terapeutas. Vão conhecer um pouquinho e você vai ganhar. Depois eu vou mandar um voucher para você e para sua esposa participar lá da Nova Estação Massagem. Coloca o vídeo para ele conhecer um pouquinho, Erika.
Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A Nova Estação Massagem tem a solução. Esse super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados, vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 011-964713842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem. Cuide-se. Revitalize-se.
novaestaçãomassagem.com.br www.novaestaçãomassagem.com.br. Entre lá no site, tem o WhatsApp, tem... Se você está aqui em São Paulo, né, se você de outro estado vier para São Paulo passar, vá lá no Shopping Tatuapé, super segurança, um espaço maravilhoso, e você tem os melhores profissionais aí para fazer um relaxamento mesmo, porque eu cheguei lá um dia, estava com dor aqui na como é que chama?
Na
aqui
cervical.
Na cervical, no trapézio. Nossa, falei, Jandi, pelo amor de Deus, né, dá um jeito que eu tô. Aí, putz, pegou. Nossa, teve um cara lá, o Fábio, cara, eu acho que ele é enfermeiro até. Cara, puta, ele me deu uns. Falei, cara, aí. Foi espetacular.
Um estrado lá que...
Espetacular, né? Espetacular.
Pôs no lugar, né?
Pôs no lugar. Então, www.novaestaçãomassagem.com.br. É espetacular. Bom, voltando aqui com o doutor Jaumir Lourenço, acertando de... Eu marquei aqui, eu coloquei Jaumir Gonçalves. Ele falou, mas da onde? O Rogério falou, mas da onde é esse Gonçalves? Não, Nelson Gonçalves, que veio na cabeça aqui. Tá. Jaumir Lourenço, vascular, espetacular, né? E um médico a toda prova. Agora eu queria falar sobre o tema mais central que a gente veio trabalhar, que é, né, tá aumentando muito os casos de vascular, de, né, de muitas cirurgias, e muito em função de casos que é obesidade, tabagismo,
sedentarismo
no geral. Conta um pouquinho, doutor, o que né, realmente está acontecendo isso? É uma impressão? Está crescendo esse número de intervenções aí?
Não, realmente. O que acontece? Né? Na nossa especialidade, a gente tem praticamente dois grupos de doenças em territórios diferentes, né? Que está diretamente relacionado com o que você está falando. Você tem as artérias e você tem as veias. O que, que é a artéria? Só vou tentar explicar de maneira sucinta para as pessoas entenderem por que as doenças causam num setor e causam no outro.
Tá.
A artéria é um vaso nobre, que a função dela é levar oxigênio para o tecido. Então, se você tem uma trombose na artéria, um entupimento na artéria, você tem que fazer uma intervenção cirúrgica, abrir aquela artéria, porque dali para frente não está passando sangue. Você tem risco de perder um membro. Então, a trombose arterial, que todo mundo diz, estou com trombose, acho que é uma trombose arterial. Essa não é a mais frequente, é a menos frequente. Depois eu vou explicar por quê. E você tem outro território, que é o território venoso, que são as veias. Que a função dela é um cano que faz o sangue voltar dos membros inferiores de volta para o pulmão. Então, o sangue desce para a perna, para a artéria, oxigênio a artéria, oxigênio o membro todo, né? Depois ele cai na veia, que é um outro tubo que leva o sangue sujo lá para o pulmão. Então, são dois territórios diferentes. As varizes, ela é causada com uma alteração nesse segundo território que eu te falei, nas veias.
Tá.
O que acontece? Quando você é obeso, quando você é sedentário, quando você não faz atividade física, fica muito tempo na mesma posição, carrega muito peso, por exemplo, a mulher que fica gestante aumenta muito a barriga, né? Uhum. Isso vai dilatar as veias. Então vai formar o quê? As varizes, que é a veia que perdeu a função. A veia é um cano, ela tem que ser um cano reto, fazer força para fazer o sangue subir. No caso dela, ela ficou dilatada. Então ela dilata o sangue, não consegue subir, fica parada ali dentro. Aí lembra que eu te falei que é o caráter progressivo da doença? Uhum. O sangue vai ficando parado e ele vai dilatando, dilatando, dilatando. Então uma veia que começa com, sei lá, 2 centímetros de comprimento, 5, 6, 10 anos depois, ela está com quase 15, 20 centímetros de comprimento. Foi o que aconteceu com você lá, foi aumentando e aumentando, aumentando. Ela é progressiva. Então isso está diretamente relacionado à obesidade, aumento do peso. Depois tem a parte hormonal também, que a gente pode falar depois de novo, né? Falar mais aqui, um pouquinho mais para frente. E tem as artérias. As artérias, o problema, o grande problema dela é o cigarro. Quando você fuma, você aumenta, você dá um processo inflamatório, que a gente fala, na parede do vaso, na parede da artéria. É toda aquela gordurinha que você come na comida, que você vai ingerindo ao longo da sua vida. O cigarro faz com que isso aumente essa deposição. Então, a artéria começa a entupir, e aí você tem uma trombose arterial, que é um risco de você perder o membro. Mas as duas coisas são causadas pelo sedentarismo. Você vê, você é um cara sedentário, a tendência é você ficar mais obeso e desenvolver varizes. Se você é tabagista, geralmente o tabagista é o cara mais sedentário, né? Uhum. O tabagista é aquele cara mais que leva a vida mais de boa e tal. É, você tem um risco aí de você ter uma doença arterial. Não sei se deu para entender um pouco aí.
Sim,
meio
sim,
complexo
sim.
Aí, mas a gente tenta esclarecer mais para frente, se
precisar. No meu caso, que não sou sedentário, porque eu vou à academia uma vez ao ano.
Não é sedentário, né?
E tô num peso
ideal, né?
Assim, ideal para bolas. Fazia todo sentido, não fazia muito sentido as varizes, né? Mas, mas isso é importante a gente explicar, né? Porque eu não tinha essa compreensão. E minha mãe teve trombose, uhum. Né? Teve uma trombose séria, né? E não tinha o risco de perder, mas assim, ela quase morreu, né, por causa disso, né? E de novo, né? Por que que acontece isso? O que que não acontece? Então, de novo, as grandes causas são sedentarismo, tabagismo,
a obesidade,
que isso influencia muito né? Muito. Porque eu fiz bariátrica. Né? Eu perdi 40 quilos.
Mas
né?
Você imagina a pressão que sua perna sente com 50 quilos acima do seu peso.
Exatamente.
Vai dilatar todas as vezes mesmo.
E a minha, né? De novo, eu fiz 40 quilos e engordei 10. Eu preciso emagrecer
voltar. Perder esses 10 aí.
Porque é uma diferença gigantesca, gigantesca. Eu tinha, antes de eu fazer a bariátrica, eu tinha pressão alta, né? Eu já estava começando a diabetes, né? Isso. Assim, eu estava no limítrofe,
insulina,
sono, ronco, né? Tudo isso,
apneia do sono,
era perigo. Terrível. O joelho foi pro bagaço, né?
Articulação não aguenta.
Eu tive que fazer cirurgia do menisco porque estourou. Né, o menisco, por causa do peso mesmo.
Sim, sim.
E eu não sei se é por causa do peso, eu estourei, imagina, desfilando na vai-vai.
É.
Mas eu não sei se é por causa do meu samba no pé, que é muito espetacular. Meu samba no pé é algo espetacular. Ai, meu Deus do céu. Eu de fantasia com a minha mãe, eu levei minha mãe para desfilar, aí, meu. Imagina, eu e minha mãe com 80 anos, fomos lá, ela deslumbrada e tal. E vamos, mãe. E aí, o que que acontecia, né? Aí, quando terminou, não sei o quê, aquela uma horinha que você passa, mas andandinho, né? Não tem, né, o meu samba no pé é caminhando, né? E aí, quando cheguei lá, aí no dia seguinte, eu senti que o meu joelho estava doendo. Eu falei, caramba, que diabo que é isso? Aí o menisco tinha
ido
pro e não era nada assim, sabe, extraordinário que eu fiz para ferrar o jogo. Era por causa do peso mesmo.
Sim.
O peso estava demais, né? 40 quilos acima do. E assim, e não era o meu peso ideal ainda. Eu emagreci 40 quilos e eu ainda estava.
Ainda estava um pouco acima.
Estava bem forte. Eu estava mais pesado que aquele seu paciente de 2 metros de altura.
Sabe? Você vê como é complicado. Então, existe uma síndrome que chama síndrome plurimetabólica, que é provocada pela obesidade. À medida que você vai ficando obeso, você aumenta a sua pressão arterial, você desenvolve a pressão arterial. O acúmulo de gordura, ele causa uma resistência insulínica. Então, você começa a desenvolver um diabetes tipo 2. Uhum. Então, você fica diabético. Então, você já está obeso, você já desenvolveu o quê? A pressão alta e já desenvolveu diabetes. Uhum. E aí vem as doenças articulares. Você pode ter uma artrose de quadril, uma artrose uhum. de joelho, né? E aí tem também, aí, geralmente, quando você está muito acima, aumento do peso junto com esse aumento da pressão e do diabetes, você pode começar a acumular o quê? Colesterol, hipertrigliceridemia, são tudo doenças só secundárias à obesidade. Então, você pensa, você tratou a obesidade, você evita que o cara tenha problema de articulação, tenha problema, a pressão com o tempo, você pode ter uma hipertensão e aumentar a área cardíaca, ter uma cardiopatia dilatada, você ferra o coração do cara, você atrapalha o pâncreas do cara, você desenvolve diabetes, você atrapalha o colesterol, você atrapalha praticamente todo o metabolismo do paciente. Então, você tira a obesidade, você regula praticamente tudo isso daí. É. Olha quantas doenças você consegue evitar só não tendo uma vida sedentária.
É. Não, é impressionante. Eu brinco que eu tive um azar, que eu fiz a minha bariátrica e aí emagreci pra caramba, não sei o quê.
Muito rápido.
Muito
também,
rápido. Né? E aí comecei a treinar, porque daí você tá predisposto,
fica leve, né?
E tal. Disposição. Comecei a treinar. Aí, putz, comecei a treinar, começou a pandemia. Aí
fechou tudo.
Fechou,
né?
Tudo. Puta, foi bem triste também, porque você está no pique, né? E aí Sim. Eu poderia ter realmente criado o hábito, porque você tem que criar o hábito.
Você tinha virado a chave já.
Exatamente.
Né? Você
deu
uma vida sedentária para uma vida ativa, né? É. Aí você deu azar.
E aí foi que eu parei, porque você não podia ir na academia.
Não, fechou tudo, né?
E como eu também não tinha o hábito. Eu também não tinha o hábito de fazer em casa, porque tem uhum. gente que faz em casa.
Sim, tal, se vira, né?
Se vira, porque está acostumado com aquilo. Uhum. Eu não sabia nem fazer direito, né? A primeira dia que eu fui me cadastrar, magrão, agora vou lá. Aí eu fiz a inspeção na academia, tal. Aí cheguei e falei, nossa, tem boxe, vou fazer boxe agora, é isso aí. Aí cheguei na aula de boxe e tal. Aí cheguei na aula, achei meio esquisito, mas o cara falou assim, vamos lá então, vamos lá, correndo aqui, corre lá, corre aqui lá, agora sobe na caixa, desce da caixa, sobe da caixa, desce da caixa, agora vamos correr em volta da academia aqui nos cinco quarteirões, e sai todo mundo correndo em volta dos cinco quarteirões, e abaixa, e voltando lá, suando, abaixa, pega um negócio, leva não sei o que, levanta não sei o que lá, eu falei, caralho, bicho, esse negócio de boxe é foda, hein?
Boxe, né?
Aí fiquei lá, tava suando, cansado pra caramba. Aí o cara falou, então valeu, gente, até a próxima aula. Eu falei, cara...
Cadê o boxe?
E o boxe, né? Que boxe? Eu falei, não, eu vim aqui pro boxe. Não, o boxe é agora. Era tipo 6, né? O boxe começa às 7. Eu fiz crossfit, cara. Uma aula só esperando o boxe e eu lá no... E pula da caixa, e desce da caixa, e sobe na caixa, e desce da caixa. Eu falei, que porra é essa, meu?
Entrou na aula errada.
Aí eu fui... Aí eu fiquei, cara, ainda, porque tava bom, né? Bacana, magra. Aí fui lá, fiz boxe depois. Cara, depois os outros dois dias eu não consegui nem andar. Fiz aula de crossfit de boxe no mesmo dia, cara, arregaçou tudo. Então, assim, você emagrecer não evita a sua burrice, tá? Ai, meu Deus do céu, viu? Então, doutor, é isso, tá?
Isso aí.
Ô, Eriquinha, boa noite pra você. Você tá por aí ou tá deitadinho embaixo da cama? O Rogério tá se mijando aqui, tá cagando de rir aqui.
Ai, cara. Tem fogo, né?
Pode falar, Erika. Se você não falar, a gente não escuta, tá? Peraí, doutor, eu vou chamar uma ambulância aqui porque o Rogério
tá gostou da minha história. Eu falei que dessa não tem como te proteger, né?
Não tem.
Uma dessa, né? Não tem nem como a gente falar nada.
Salvar um cara desse,
né? Só vai na aula errada. Oh, meu Deus, viu?
E aquele negócio de subir na caixa, descer da caixa, eu falava, porra, meu, que porra é aquela, meu? Sobe na caixa, desce da caixa, sobe na caixa. Aí esses dias eu vi o Marco Luque falando, ele de baiano, porra, meu, chegou lá, não sei o que, aí sobe da caixa, desce da caixa, sobe da caixa, desce da caixa. Mas pra que subir da caixa, meu? Sobe na corda, desce da corda, sobe na corda, desce da corda. Pra quê? Pra que fazer isso? Eu me senti eu lá na aula de boxe.
Conseguindo isso.
Não, e eu não tava achando nada normal, porque quando eu fazia Muay Thai, tem esses exercícios também.
É, o aquecimento, né?
É, exatamente igual, de subir na caixa, descer na caixa, no Muay Thai tem. Então, eu não tava achando que você tava... No local errado.
Era só aquecimento.
É,
né?
Tava no aquecimento.
Eu achei um pouquinho estranho quando tive que levantar pneu. Eu falei, meu, que porra é essa? Não, mas aí eu pensei assim, o Rock, né? Rock Balboa, ele tinha um filme dele que ele levantava Rock. E eu falei, nossa, eu vou virar um Rock lutador agora.
Aí, ó, fica assistindo muito essas coisas aí, o jeito que fica. Achando que é o Rock Balboa.
Entrar no frigorífico e começar a dar na cara.
Agora eu tenho que confessar que quando eu era criança, né, era moleque, eu vi aquela porra de tomar aquele ovo na garganta cru. Eu fiz, nossa, quase vomitei naquela merda. Coloquei um ovo cru de manhã. Meu Deus do céu! Eu falava, nossa, esse Rock é um filho de uma puta. Porque...
É, menos mal, né? Tem gente que foi tentar voar igual o Superman. Tem vários casos. Fiquem tranquilos.
Dos pelo mais menos... melhor, né? O que é um ovo, né?
É, o que é um ovo? Não é nada, gente. Pra onde esse programa nos levou? A gente tava aqui num papo tão sério, médico. Olha pra onde o Sandro nos levou. Ai, meu Deus, mas
tá valendo.
É, também tem nosso momento de descontração, muito bom também. Quero deixar um beijo aqui para todas as rádios, todos os portais, todo mundo que tem acompanhado a gente no programa toda semana. Obrigada pelo carinho. O pessoal sempre manda mensagem, pessoal das rádios, dos portais. Estamos em 125 rádios, portais e TVs no Brasil e no mundo. Quero deixar um beijo para todas e todos também. Na verdade, é só para todos, né? Que já inclui todo mundo. E também, eu quero falar do nosso site, né? Eu tô aqui pensando no Sandro ainda. Na aula errada. Mas eu quero falar do nosso site, que é o businessrock.com.br. No nosso site você encontra todas as rádios, os próximos programas, os programas antigos também estão lá, tem toda uma galeria de fotos, tudo que você precisa, todas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp para você entrar em contato. E também eu quero falar para você que se você tem uma rádio ou uma banda autoral e você quer tocar aqui no nosso programa, é só você mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp 11 3905 9495. Manda uma mensagem. Se você for uma rádio, avisa, coloca lá. Sou uma rádio, quero fazer parte do programa. Se você tem uma banda, manda o nome da sua banda e a sua música para a gente ver, fazer uma seleção, né? Para poder passar aqui no programa. Lembrando que ambos são gratuitos, ok? E por último, eu quero deixar uma pergunta para o doutor, que é uma pergunta. Que eu já me fiz, a gente ouvia muito, né? Ouve ainda, né? O pessoal falando que andar de salto alto causa varizes. Eu queria fazer essa pergunta para o doutor, queria que ele falasse com a gente sobre isso.
Essa pergunta é excelente, porque essa pergunta acho que talvez seja a mais frequente no consultório, né? Existe uma lenda aí, antiga, né? Que usar salto, subir escada, dá varizes, né? Isso não é verdade. Quando você usa salto, o que acontece? O seu pé fica semiflexionado. O salto médio, né? O pé fica semiflexionado. Quando você semiflexiona a planta do pé, você tem a musculatura da planta do pé que ela pinça as veias e faz o sangue subir. E a musculatura da panturrilha também ela se contrai quando você coloca o salto médio. Essa musculatura contraída também faz o sangue subir. A gente sempre fala que a gente tem o coração central, né? Que é o nosso coração. E você tem dois, a gente tem dois curação periféricos, que são as panturrilhas. Quando você flexiona a panturrilha, você está impulsionando o sangue para cima, você está esvaziando as suas veias. Você pode fazer um teste. Você passa o dia inteiro com aqueles tênis Keds, aqueles tênis rasteirinha, e depois pega um outro, passa outro dia inteiro com um salto, um sapato com salto médio. Você vê que o dia que você tiver com sapato com salto médio, você vai ter menos dor, porque ela acaba prevenindo variz. Quando você sobe escada, é a mesma coisa. A escada nada mais nada menos do que aquele aparelho que você tem na academia, o transport, né? Transport, acho que chama.
Transport.
Né? Uhum. Que você tá.
Conhece pra caralho.
Estou com a dor assida, né? Então. É, aquilo ali você flexiona a panturrilha, você faz o sangue subir. Você está prevenindo variz. Então é uma lenda. Pode usar. E tira a bolha, os sapatinhos rasteirinha e pode usar um salto médio. Se for usar um tênis, aqueles tênis que é alto atrás, fino na frente, né? Tênis de corrida.
Que tem
o... Também é excelente. É. Sempre com um saltinho atrás, ele é melhor do que aquele reto.
A rasteirinha é péssimo. Péssimo.
Olha, doutora, eu queria aproveitar também que o senhor contasse outras lendas que tem também acerca do assunto. E uma dúvida, no caso do salto, como que isso se aplicaria nos homens? Que nem o senhor falou, né? Um tênis, de repente, eu já ouvi alguma coisa que você compra uma palmilha, né? Que você coloca, que deixa a parte de trás um pouco maior, mais alta. Queria que o senhor falasse sobre isso. Obrigada pela resposta.
Legal. Então, isso é verdade. Quando você... por exemplo, um sapato, né? Que geralmente sapatos, aqueles mocassins antigos, né? Uhum. Tem um saltinho pequenininho, né? Às vezes você colocando uma palmilha dentro dele, que tem um pouquinho de elevação no calcanhar em relação à ponta do pé, você já faz esse movimento de semiflexão do pé. Isso é excelente. Então, sempre procurar um calçado que o calcanhar ele é mais alto do que a ponta do pé.
Aliás, quando eu fui, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, eles lá no Walmart, eles têm uma sessão de coisas de farmácia, não sei o quê, e tem uma sessão só de palmilhas para você colocar nos sapatos.
No sapato.
E eu comprei uma para mim, não por causa das varizes, nada, mas porque me dá dor na lombar. Uhum. Né? Eu comprei uma para experimentar, porque eu não sabia se funcionava.
Se é efetiva.
Espetacular. Agora, sabendo que ajuda também na varizes,
sim.
Pô, é muito interessante.
Isso interessante. É uma coisa muito preventiva.
Agora eu preciso contar um case. Um case.
Por favor,
vou contar um case. Quando eu me casei pela segunda vez, minha mulher era muito louca, né? Era, não é ainda, né? Ex-mulher, mas ela continua louca, né? Aí a gente foi casar, não sei o quê, a gente ia casar naquela igreja que eu lembro que uma semana antes o Otávio Mesquita tinha casado, que não sei o quê, taranã. E ela falou: não, porque a gente vai ter filmagem, a TV, o cacete, não sei lá. E a gente, ela é mais baixa que eu, só que ela tinha salto dos não sei o que, o implante da cabeça, implante não, como é que chama? Ornamento da cabeça, né? E aí ela ia ficar mais alta que eu. Aí ela descobriu, isso faz muitos anos, ela descobriu que um sapato que aumentava em 7 centímetros a minha altura. Ela foi lá e comprou um sapato bonito. Assim, coloquei, falei, cara, que legal, não parece. E eu, pá, fiquei alto.
Aumentou bem.
Beleza, né? E meu casamento foi foda, porque tinha escola de samba, tinha DJ, que era o Zé Pedro, tinha 500 pessoas, um puta de um evento bombástico. Eu fui o último cara embora. Você vê como foi louco. Eu fui levar meu sogro, que estava bêbado. Né? Ele não tinha condições de... Imagina, eu... me casando, tendo que pegar o meu sogro e levar pro hotel, que o cara não conseguia sair do... Eu não sei como é que eu vou embora daqui, mas puta que é o pariu. Na época não tinha o Uber, né, que eu colocava
ele.
Eu levei ele. Mas, por que que eu tô falando isso? Porque daí no dia seguinte eu fui viajar. Cara, aquela batata da perna, a panturrilha, me endureceu tudo, sim, porque 7 centímetros,
tava cara. Tava meio que na ponta do pé ali.
Puta que eu pariu, cara. Eu falei, nunca mais eu uso salto na minha vida, porque, pelo amor de Deus, como é que as mulheres andam com aquela porra, né? E olha que sapato de homem, né? Ele era uma plataforma toda, mas era muito alto, né? Pra ficar 7 centímetros.
Olha.
Cara. Nossa, eu tava no avião...
Cãibra, não.
Cãibra? Puta que pariu. Eu tava lá assim, a pessoa, não, você quer comer? Não, não, minha perna tá esticada, que eu tenho que puxar a perna, cara. Foi um lixo, um lixo. Obrigado, viu, Patrícia? Foi lindo demais essa...
Preço caro que você pagou pra ser mais alto ali.
Não, e ela assim, não, ah, ficou bom, nossa, isso aqui, tranquilo. Eu entrei, né, porque tá, pô, tem que usar. Vamos isso lá, aí. Né? Essas coisas você não pergunta direito, você vai, coloca e...
Nem escute.
Tá louco. Então, é um tererê, Ô, Eriquinha, vamos colocar o Fala Galera, por favor, aí.
Fala galera do Business Rock, tudo bom? Essa aí vai para o Dr. João Mir. Com o aumento de cirurgias vasculares, impulsionado por obesidade, pelo sedentarismo, pelo tabagismo, qual é a estratégia mais eficaz para reverter essa escalada que está tendo aí e preservar a sustentabilidade do nosso sistema de saúde?
Olha, que pergunta interessante, aquilo que a gente estava comentando, né?
Paulo Puxo, obrigado, meu irmão, obrigado. Esse cara também é fantástico. Excelente. Na área de saúde, ele é o top one, top one.
Então, aquilo que a gente estava abordando, né? Você vê, né, que o nosso sistema de saúde realmente é precário, né? E se você pensar que a maioria da população não tem convênio médico, a rede pública está bem sucateada, as pessoas vão ficar tão ficando doentes e não vai ter assistência.
Sim.
Então, como reverter isso daí? Uma vida ativa. Começa com, o cara é muito sedentário, tá bom, vamos devagar. Começa a caminhar 10 minutos por dia, aumenta para 15 minutos por dia, né? Vai gradativamente aumentando, com uma caminhada, depois pode fazer um trotezinho. São coisas simples que as pessoas acham que não faz diferença, mas faz. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas: você mora no primeiro andar do apartamento, segundo andar, desce de escada. Eu não consigo subir, tá, mas pelo menos desce de escada, sobe um andar. O outro andar você pega o elevador. Sim. Começa a mudar um pouco esse estímulo. É de pouquinho em pouquinho que você começa a ganhar. Você vai ganhando, vai se habituando a sair desse sedentarismo, porque está muito, muito, muito acentuado mesmo.
É porque e uma coisa que eu faço errado, né? Eu como indivíduo, eu tenho muita força física, né? Então,
você é um cara grande, eu lembro que eu te falei, você é um cara grande.
E aí o que acontece? Eu extrapolo. Né? Então, que nem eu acabei de operar, fui correr, fiquei correndo 6 quilômetros. Né? Uma hora correndo 6 quilômetros. Aí você fica com dor, não sei o quê. Não tem uma forma gradativa, que nem, vou subir, hoje eu vou subir de escada. Né? Daqui 2 anos eu volto a subir de escada. Não, você tem que ter uma
constância.
Uma constância, né?
Isso. Se você fizer de pouquinho em pouquinho, a constância é mais importante do que a intensidade. Eu sempre falo para as pessoas, é muito como o cara que sai do consultório e fala, pô, eu estou fora do peso, eu preciso emagrecer. Ele vai lá na academia, se inscreve na academia, o primeiro dia ele fica o dia inteiro.
É.
Ele fica lá 4 horas, 5 horas na academia, se mata. No outro dia ele não consegue nem levantar.
É.
Fala, eu não volto para aquele lugar nunca mais. É isso que você não deve fazer. Não, vai devagar, vai uma vez, depois vai duas, depois vai três, vai quatro. Aos pouquinhos você vai mudando. Eu sempre falo para as pessoas, o cara que é sedentário, ele tem que mudar a vida dele 180 graus. Só que mudar 180 graus não quer dizer que você tem que mudar abruptamente.
Sim.
Você vai aos poucos. Como é? Eu não faço. É que nem a gente fala em relação à obesidade e alimentação, né? Eu tenho paciente que passa comigo no consultório. Por que eu falo um pouco de obesidade? Porque muitos pacientes chegam com dor na perna, com variz, mas com 120, 110 quilos. Eu tenho mulheres que chegam no consultório com 105 quilos. Aí olha para a perna, vê a perna com variz e acha que é a variz que tá dando a dor. Eu falo, não, primeiro você vai emagrecer. E depois a gente vai abordar as suas varizes. E aí, eu teve uma paciente que passou até um mês atrás. Ela, olha que interessante, uma engenheira. Ela está um pouco fora do peso. Ela falou assim, doutor, comida para mim é um problema, porque eu tenho hábito, eu tenho paladar de criança. Eu falei, mas o que é paladar de criança? Né? Eu não tinha ouvido falar nisso. Eu falei, que estranho. Mas por que paladar de criança? Eu falei, doutor, eu gosto de doce, eu gosto de miojo, macarrão e carne. Eu não como nada de verdura, nada de legume. Eu falei, e fruta, não gosto, eu gosto de doce, eu gosto de brigadeiro, chocolate. Falei, meu, você está perdida, você vai ter que aprender aos pouquinhos. Vai comer um talozinho de brócolis, vai comer uma folha de alface, depois você vai evoluindo até você aprender a comer. Tudo é aos poucos, não tem jeito, né?
Que coisa, hein?
Essa é o grande segredo da vida. Vai aos poucos, de pouquinho em pouquinho, mas você tem que mudar, né?
Eu recebi a semana passada também o Dr. José Antônio aqui, que é um cirurgião, né, e ele é o presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E ele estava falando exatamente desses movimentos todos, e que um grande ponto para a qualidade de vida é essa parte de preventiva, né, de exercício,
sim,
de cuidado, de, né, essa coisa, subir escada, descer escada, não sei o quê. Mas, principalmente, como é que... Né, porque, geralmente, o caso que vai para você, Jaume, o cara já está ferrado. Né? É o meu caso. Cheguei lá, está doendo e tal. Existe uma prevenção para isso, para você... assim, puxa, eu sei que eu estou começando a ficar ruim das varizes, não sei o quê. Porque eu tinha uma certa noção, porque que nem eu fazia as massagens lá com a Jande, em alguns pontos que o terapeuta passava, a terapeuta...
Que incomodava
mais. Eu falava, nossa, tá queimando aqui, né? O que será isso? Né? E aí eu percebi, quando a gente fez a cirurgia, que eram os pontos que me pegavam ali, que era onde já estavam os trombozinhos, né?
Já tinha uma veia mais dilatada.
Exatamente.
A gente veio com flebite ali, né? Que quando forma um coágulozinho, uma veia menor. Já tinha tido, já, e já tinha passado, aí que você teve, e ela se autocurou e você foi tocando a vida, né?
E tem uma forma de você fazer uma certa detecção, prevenção para isso?
Tem. Duas coisas diferentes, né? Para a mulher é mais fácil. Porque a mulher ela tem uma vantagem, que a mulher ela depila. Né? Então ela tem a perna. O membro inferior para a mulher é um elemento de sedução, né?
Tá.
Ela quer pôr um short, ela quer pôr um biquíni. Então a mulher aparece um vasinho, uma telangiectasia, que a gente fala, que é aquele vasinho fininho, cor de vinho, né? Uhum. Que é visível. Aquilo ali é muito estético, mas ela já olha e fala, que não quero isso aqui na minha perna.
Sim.
Então aquilo é um prenúncio de que geralmente alguma coisa já por baixo está acontecendo.
Tá.
Então a mulher, quando ela chega no consultório, ela está bem na fase inicial.
Tá.
Por causa dessa parte estética, ela acaba vindo mais precocemente ao consultório. O homem tem um problema, que a gente tem pelo na perna.
Uhum.
Tem uns homens agora que depilam, né? Tem muito homem depilando, né? Mas o grosso ainda dos homens não se depilam.
Uhum.
E o pelo, ele disfarça um pouco. Então, é mais difícil o homem detectar.
Tá.
Eu sempre falo, né? Quando o paciente chega no consultório, eu já sei que é bomba, igual você. Quando o paciente chega, já está dilatado. Porque como o pelo ele disfarça, geralmente quando o cara começa a enxergar, está um pouquinho mais dilatado, ele começa a ver, já sentir na mão... Falei, caramba, tá alguma coisa acontecendo, né?
Uhum.
Então, o que eu falo? Para você não chegar nesse ponto, o que seria interessante? Eu vou falar agora aqui uma coisa que não é muito prático, né? Porque a maioria das pessoas não tem convênio. Mas seria interessante cansaço na perna. Aquele cansaço. Fala, pô, chega no final do dia, minha perna tá cansada. Põe a perna para cima. Nossa, que alívio gostoso. Tem alguma coisa ali. Porque quando você fica com a perna cansada, pesada, e você chega em casa, põe a perna para cima, involuntariamente, ninguém te falou para você fazer isso.
Tá.
É instinto. Você põe a perna para cima, nossa, melhorou. É por quê? Porque você já tem veias ali que já não estão fazendo a função,
uhum,
e a perna já está retendo sangue lá embaixo. Você tem alguma coisa ali. Um Doppler seria interessante, o que é aquele exame que eu fiz lá no meu consultório.
Uhum.
Você faz um Doppler, você já pega precocemente, já uma veia que já começou a dilatar, uma perfurante, tá, que é um componente do sistema venoso, já está comprometido. Então você consegue fazer um diagnóstico mais precoce. Mas a sintomatologia é fundamental. Peso, cansaço na perna, às vezes até um pouquinho de inchaço, pode procurar o vascular, que tem coisa aí.
Entendi. Então, gente, né, prevenir é muito bom. Eu fui muito, porque como eu viajo bastante, os meus, principalmente o calcanhar, né, a parte da...
Tornozelo,
da,
do tornozelo lá embaixo,
né? Ele inchava. Isso. E também tinha uma coceira ali,
isso,
né? E aí eu falei, cara, não é normal isso, né? Porque inchar tudo bem, porque você tem a pressão do avião e tal. Mas estava muito constante, tinha essa parte de coceira, né? Eu fui no dermato, aí a dermato falou, não, isso aí não é pele, né? Porque você fala, será que é da pele? Não é. Aí que daí ela me indicou um vascular. Falou assim, ó, vai no vascular que provavelmente você tem algum problema aí e tal. E aí que eu te procurei.
Essa coceirinha aí, por que que ela ocorre? Você já tinha uma doença que é a secundária da doença venosa, né? A varicosa, que é a dermatite ocre,
uhum,
que é o sangue fica parado ali embaixo, fica parado dentro da veia, ele vai extravasando dentro da veia e começa a impregnar na pele. A pele começa a ficar mais escura, né? E aquilo dá uma irritabilidade mesmo, uma irritação. Às vezes você até fere a perna, você fica coçando, né?
Quando viajava, machucava.
É isso mesmo.
É, e uma outra coisa, eu também, faz 2 anos que eu não faço isso, mas eu faço a caminhada de São Paulo até Aparecida, né? Eu vou a pé até lá.
Que legal, né?
E aí teve alguns anos que eu estava com uma meia que ela não, ela tinha um elástico que me prendia um pouquinho. Sim. Aí aquilo ficava, né, coçando pra caramba, porque já era o problema da dermatite.
Sim,
já.
Sim.
Porque, eu percebia que era alguma coisa com o sangue, né? Porque se, apertava, ele ficava inchado.
Como se fosse um garrotezinho ali.
Exatamente,
né?
Exatamente. É, e era muito. Não era para fazer aquilo, mas era porque eu já tinha esse. Às vezes já estava começando
tava, já tinha um início de doença já evolutiva.
Exatamente,
já.
Exatamente. Uhum. Então, gente, se você tem. Se está inchando os seus pés, né? Você está acima do peso, se. De novo, tem perna cansada, colocou o pé para cima, melhorou porque o sangue desceu, né? É a gravidade.
Isso,
a
favor da gravidade.
Procure um vascular, porque ele vai analisar, vai passar o Doppler,
que é um ultrassom, né? É um tipo de ultrassom.
É um ultrassom que deve ser ver exatamente qual a veia, e quanto mais cedo fizer, melhor.
Menor a cirurgia, isso eu sempre falo. Exato. O mais cedo, menor a cirurgia.
Caramba, se eu tivesse chegado um ano depois, eu tava fodido,
hein? Já ia ser uma cirurgia maior, isso aí mesmo.
Tá louco, meu, tá louco. Bom, agora vamos mais um patrocinador aqui do Business Rock. É o cartão da P2X Pay. Cartão P2X Pay, que se você é uma empresa e precisa motivar seus funcionários, precisa motivar seus colaboradores, você precisa trazer ferramentas que façam isso. E a P2X Pay ou P2X Pay tem cartões de premiação, cartões de benefícios que fazem exatamente essa parte importante da empresa, que é fazer a equipe de vendas ir atrás, a equipe de produção produzir mais, ou às vezes a parte produtiva também tem que ser premiada. Puxa, tive uma ideia maravilhosa, isso precisa ser premiado também. E nada melhor do que um cartão que você pode fazer o que você quiser. Posso ir no supermercado, eu posso comprar uma coisa, eu vou lá na loja do São Paulo Futebol Clube comprar aquela camisa. Puta, não vou não, eu vou comprar camisa do time que só perde, que é time da merda. Bom, voltando aqui, P2X Pay, a P2X Pay, você pode comprar o que você quiser, né, com o cartão, porque não é um cartão Visa, então vai você, em qualquer estabelecimento que aceite Visa, você vai, ou então você comprar na internet, você pode comprar em qualquer site do mundo inteiro, porque é um cartão internacional também. P2X Pay vai motivar. Então vamos conhecer um pouquinho da P2X Pay.
Assim como você, Adriana é uma gestora de RH enfrentando um grande desafio. Como aumentar a motivação da equipe e melhorar a produtividade com redução de custo? A resposta? P2X Pay, uma empresa especialista em premiações e benefícios. Quando Adriana descobriu o cartão premiação P2X Pay, percebeu que tinha encontrado a solução ideal. Com ele, sua equipe poderia desfrutar de total liberdade para usar seus prêmios como quisessem, seja em compras online, saques ou pagamentos de contas. Mas calma, continue nesse vídeo porque agora você vai descobrir o impacto positivo que a P2X Pay trouxe para a empresa de Adriana. Sua equipe se sentiu mais valorizada. A motivação disparou e, como consequência, a produtividade também. Afinal, quem não gosta de ser reconhecido pelo seu esforço e dedicação? E você, gestor de RH, quer ver sua equipe mais engajada e produtiva? Entre em contato agora e saiba como contratar a P2X Pay.
P2XPay.com.br, www.p2xpay.com.br, www.p2xpay.com.br. É só entrar no site, clicar lá, tem os executivos que podem atender, vai verificar como que a sua empresa está, o que, que ela precisa, como que você pode motivar essas pessoas, premiar essas pessoas, de repente até fazer um programa, né, dentro da empresa, quem emagrecer vai ganhar X reais, quem ficar na academia 3 vezes por semana vai ganhar Y reais. Então, isso também é uma forma de motivar. Nada melhor que motivar. O cara vai para a academia, melhora a saúde e ainda ganha uma grana. Pelo amor de Deus, hein? p2xpay.com.br. É só entrar no site, conectar com o pessoal e eles vão ajudar vocês a melhorar o seu desempenho. Doutor Jalmir, estamos aqui. Antes de entrar para o futuro, eu queria... A gente não comentou, sabe, de casos... os casos do início da sua carreira, que eu achei fantástico, para vocês verem, né, como esse menino aqui, esse menino, né, menino, como ele já cuidou de uns casos meio escabrosos. Conta um pouquinho daquele caso da facada, né? O cara já cuidou de um cara com uma facada, bicho. Conta aí o que foi isso aí.
Não, é engraçado que as pessoas, quando vai no consultório, né? Hoje a gente faz muito filé da especialidade, né? A cirurgia que eu fiz em você é o nosso filé, né? É uma cirurgia tranquila, uma cirurgia controlada, né? Pós-operatório é muito tranquilo, o paciente fica bem, né? Você recuperou rapidinho. Só que a cirurgia vascular não é só isso, né? A gente, tudo que... em todo lugar que tem artéria e veia que é acometido, se você tem uma lesão, quem trata é a gente. No começo da minha carreira, né? Eu era plantonista lá do Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos, e é interessante que eu ficava de quarta-feira 24 horas disponível para o hospital. Começava às 7 da manhã, da quarta-feira até 7 da manhã da quinta-feira. E eu trabalhava em outro hospital, lá também em Guarulhos. Então eu saía, fazia 12 horas na terça-feira no hospital, saía 7 horas da manhã, né? Entrava 7 da manhã da terça e saía 7 da manhã da quarta. Já ia para o HMU, que era a diferença de 20 minutos de um bairro para o outro. Só que nesse dia eu estava de férias do plantão de terça, então eu estava em casa. Acordei e falei, é 7 horas, como eu ficava disponível para o hospital, então eu podia chegar no horário que eu quisesse, tal. Tinha os pacientes internados lá, chegavam os pacientes na porta, a gente atendia, internava, operava. Então era um plantão tranquilo. Tinha as buchas que chegavam de vez em quando, né? Mas esse dia eu estava de férias e tal, então eu acordei um pouco mais tarde. Estava na padaria tomando café, a diretora do hospital me ligou. Falei, Jamir, você está onde? Eu falei, estou aqui em casa. Não brinca. Você não está aqui no hospital? Porque eu sempre chegava cedo, né? Chegava às 7h30 e já estava lá. Eu falei, não, tô de férias do outro, estou aqui de boa. O que acontece? Eu falei, não, tinham dois cirurgiões lá. Os caras vão lembrar de mim aí, os dois Marcão. Os caras eram muito bons, os caras eram velhão já. Os caras tinham acho que mais de 20 anos de cirurgia, os dois. Eu era assim formado. E eles estavam lá, chegou e falou assim, ó, os dois estão lá no centro cirúrgico, lá. Tem uma paciente lá, abrindo o tórax da paciente. O paciente tá morrendo lá, sangrando pra caramba, eles não sabem o que fazer. Eu falei, caramba, os dois Marcão estão lá, né? E ela não soube passar o caso direito. E eu falei, tá bom, tô indo pra lá. Eu saí correndo, né? E peguei o carro e fui. Eu morava em Santana. Eu fui pelo fundo, lá pelo Jaçanã. E aí você passa debaixo da Dutra ali. E ali para tudo. Aí quando eu cheguei ali, parou o carro. Falei, não, ferrou, não vou conseguir chegar, né? Pra sentar no hospital. Aí parou uma viatura da Polícia Militar do meu lado, assim. Foi incrível, olhei de lá, falei, não acredito, os caras estão aqui. Eu olhei pro cara, falei, abri o vidro, falei, então, eu sou cirurgião, tem uma jovem com tórax aberto lá no HMU, você tem que me tirar daqui, você consegue? Ele falou, não, doutor, encosta atrás aí da viatura que eu te levo. Aí eles ligaram o giroflex, a sirene, né, eu fui, esse cara num pau, eu atrás ali da viatura, cheguei rapidinho no hospital. Aí quando eu cheguei no hospital lá, cheguei no centro cirúrgico, eles estavam sentados, de braço cruzado assim, e conversando, eu falei, e aí, meu, o que aconteceu ali? Não sei, cara. Tá sangrando pra caramba. A moça tinha tomado uma facada nas costas. Uma menina de 22 anos, cara. O cara, marido, cara.
Marido deu uma marido. Facada.
Uma facada nas costas. Discutiu com ela, ela virou as costas, ele deu uma facada nas costas e a faca entrou aqui na região de trás, aqui do pescoço, e pinçou aqui, embaixo da clavícula aqui. Pegou a subclávia, que é uma veia que passa debaixo da clavícula aqui. Só quando eles fizeram, abriram, porque o sangramento veio pelo tórax. Quando eles abriram o tórax, sangrava que não parava, e vinha lá de cima. Quando eu entrei no centro cirúrgico, falei, tira as coisas. E quando o paciente tem muito sangramento, você não sabe de onde que é, o que você faz? Faz damage control, que a gente fala, né? Controle do dano. Você soca a compressa e estabiliza o paciente. Porque eles começaram a operar, o paciente chocou, o anestesista falou, meu, ela vai parar, ela vai morrer, aí para aí, para aí. Aí você para, aí socaram a compressa, aí sangue no paciente e tal. E nesse período eu tava chegando. Quando eu cheguei lá, eles falaram, não sei, tá sangrando lá, a gente não sabe de onde é. Aí eu entrei, puxei e vi que vinha lá de cima, lá, o sangramento. Falei, isso é a subclave. Aí eu falei pros caras, tá sangrando lá de cima, da subclave. Os caras, tá, mas e aí, o que a gente faz? Eu falei, não, vamos abrir a clavícula aqui. Aí a gente serra a clavícula, né, que é um osso, e você abre ela que nem um livro, assim, né? Você abre ela, aí você vê a veia ali do lado ali. Aí os caras ficaram olhando, deixa eu dar um ponto aí. Eu falei, pode dar um ponto aí. Aí eu fiquei com maior moral, era desinformado. Os caras, meu, o cara é puta cirurgião. Tá? Foi interessante, fiquei famoso por um bom tempo lá no hospital.
Mas duas coisas importantes, né? Uma é preparo.
Ah, não, você tem que saber. É, saber, que onde, saber... Onde que é o. Saber, não tem, é experiência mesmo. É. Né?
E o segundo foi também a sua proatividade de pegar o carro da polícia.
Sim, cara. Sim. Não, não teria chegado. E é engraçado, ele fala de Deus, eu sou cristão, acredito em Deus, né? Aquilo ali foi Deus, cara. Porque, não tem como você, né? Não é coincidência. Claro. Porque não tinha como sair dali. Ali, tem ali de baixo, ali você gasta aí uma hora, às vezes, para passar, porque é um monte de caminhão, um truncamento ali, você vai pingando, pingando, pingando. Tinha um farol na frente ainda. Falei, meu, não vou chegar nunca lá. E quando eu olho do lado, cara, a polícia do lado, encostado. Falei, não, agora é minha hora. Vambora.
Que espetáculo.
Foi legal.
Que espetáculo.
Um negócio que marcou. Eu falei, tudo certinho, certinho. E essa menina saiu super bem, meu. De 22 anos, saiu super bem.
Que demais, hein?
Ficou legal, ficou um caso bem bacana.
Vocês estão vendo aqui, ó, o meu médico aqui? É meu médico agora. Ah, o cara salvou a menina, né? E pegando a policial também, que ele é, né? Também é um trabalho insano, árduo pra caramba. Eu tenho muitos primos, né, tios que são policiais militares. É um trabalho dificílimo, dificílimo. É muito criticado, né? O
pessoal
ninguém
dá valor, né?
Cara, o que eles aguentam, bicho, é barra pesada. De muitos primos que... como é que fala? Que você tá a paisana, né? De folga. Folga. Cara...
Que tem BO, o cara tem que resolver,
Tem que resolver.
É, porque não dá pra
você policial falar e médico, cara. E advogado também, os três.
É.
Você não tem... Você tá tomando um uísque em casa, assim... Ah, esse aqui é, é médico. Ô, doutor, inclusive, eu tô com uma dor aqui. O cara com o uísque na boca aqui, falando, tá vendo essa perna aqui? Nossa Senhora, você pode dar uma olhadinha, cara? Você se fode. Né? É que nem advogado também. Pô, então, eu tô com aquele problema.
Com você... processo.
Né? E o policial, mesma coisa. Cara, então, não sei o que aconteceu, mas o cara lá, você podia dar um ajeito. É foda, cara, é foda.
Não tem
problema. É que nem você tá não sei o que lá. Puta, você tá viajando no já aconteceu comigo no último voo que eu fiz, no penúltimo, tava lá assim, uma menina tomou algum remédio lá, começou a passar mal, né? Puta, começou a passar mal, o namorado dela falou, caramba, não sei, ela tomou... Aí veio um cara que tava descansando, não sei o que, um médico veio... E aí eu não sei quais foram os procedimentos, mas o cara estabilizou a menina,
legal.
Né? Estabilizou a menina e conseguiu falar. Eu acho que ela tomou alguma pedrada lá que deu um
calmante mais forte ali para chumbar, né?
Começou a dar ruim. E de novo, o cara tá lá descansandão, vai viajar, esperando chegar no destino para descansar, no meio do caminho. Eu já vi mais, que eu viajo muito,
né?
Eu já vi muitas vezes, né? E aí vem assim, geralmente eles já identificam, né? Agora já, antigamente você falava,
tem algum médico,
não sei o quê. Né? Agora já faz o contrário. Eles já identificam se tem médico nos passageiros todos e já deixam marcado. Então, quando tem qualquer BO, eles já sabem que tem um médico ali que vai ser recorrido qualquer coisa, entendeu? Então, agora, até para não assustar o restante do pessoal, imagina, tem algum médico aqui? Eu também estou precisando. Né? Já viram o consultório do cara. Né? Bom, vamos colocar também, falando em saúde, né? O Business Rock agora, né? O mês de novembro é o mês do Novembro Azul, que é o do câncer de próstata, né? A prevenção ao câncer de próstata. Isso é muito importante, muito importante. Existe tabu, existe relapso mesmo do homem, que deixa sempre a última hora e tal. E nós estamos nesses programas aqui de novembro, um grande amigo, Jairo, que é um terapeuta junguiano, que já passou pelo câncer de próstata, escreveu um livro, né? E ele está dando dicas de como a gente pode, não evitar, mas principalmente se prevenir dessa doença que aflige muita gente, muitos homens, muitos morrem ainda por causa do câncer de próstata, e ele, se você pegar no início do problema, você consegue ter um sucesso no tratamento muito grande. Então vamos ouvir aqui as dicas de saúde do Business Rock.
Business Rock. Dicas de saúde.
Fala, Sandrão. Que bom estar aqui com você mais uma vez no Business Rock Dicas de Saúde. Hoje eu quero deixar para a sua audiência, Sandrão, algumas dicas do que pode ajudar a prevenir e a tratar o câncer de próstata. Não só o câncer de próstata, mas como outras doenças também. Da outra vez a gente falou do que não fazer, né? De assim, comida ultraprocessada, rica em açúcar, gordura, bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso pode contribuir para desenvolver ou piorar ou agravar a doença. E o que fazer para a gente se cuidar? Bom, basicamente, a primeira coisa é ter acompanhamento médico, né? Isso é extremamente importante. Outras coisas que a gente pode fazer. Cuidar da nossa alimentação. Por exemplo, frutas vermelhas, tomate cozido, goiaba vermelha, romã, morango, cerejas. Todas essas frutas vermelhas nos ajudam a reduzir os nossos riscos. Alimentos como brócolis, couve-flor, peixes com gordura boa, tipo salmão, né, que são ricos em ômega 3, tudo isso nos ajuda a ter uma, não só a prevenção do câncer de próstata, mas também uma vida mais saudável e equilibrada. Beleza? Eu sou Jairo Gonçalves, sou terapeuta junguiano e quero falar com você. Lembrando, eu não sou médico, eu passei pela doença há 4 anos e de lá para cá isso tem mudado a minha vida. Um abraço a todos, se cuidem.
Obrigado, Jairo. Jairo é espetacular, escreveu um livro. Coloca o livro dele aí, Eriquinha, por favor, né? Só para vocês despertar. Minha história com a doença que me cura, né? Então ele conta exatamente sobre o problema, como isso ajudou a vida dele, porque ele também teve que readaptar a vida dele, né, essa parte toda de prevenção. Então, procurem o livro dele, o livro do Jairo, né, que vocês vão ter uma leitura muito legal e também aprender um pouquinho mais sobre essa prevenção do câncer de próstata, que assusta muito os homens, né, mas, de novo, os homens deixam...
É um tabu ainda.
É um tabu, é um grande tabu. Né, e de novo, né, a gente está falando aqui do tabagismo, sedentarismo, tudo isso, não só na parte vascular toda, mas também no câncer de próstata, em todos os outros, na pressão arterial, tudo, né? Tudo que você pode fazer de mudança de qualidade de vida, né? A gente sabe que não vai curar, mas se você evitar o sedentarismo, né? Fazer atividade física, comer adequadamente, comer no horário certo, dormir adequadamente, tudo que eu não faço, doutor. Mas eu vou fazer, tá?
Filma o Sandrão e faz tudo ao contrário, que você sabe, é isso.
Mas eu tenho um compromisso com o doutor aqui, que eu vou organizar essa minha vida, né? Logo depois da minha volta da feira, da viagem aí, que, né, eu vou fazer, que complica muito, né? Quando você viaja para fora do Brasil, você não consegue ter a sua rotina, né? Eu quero chegar num ponto que, mesmo se eu estiver viajando fora, eu vou conseguir ter a rotina. Eu tenho um amigo meu que, porra, a gente foi viajar juntos para Maldivas, a gente foi viajar juntos para Bahamas, a gente foi para os Estados Unidos. Cara, ele não perde. 6 horas em ponto da manhã, em qualquer lugar do mundo. O cara, eu chegava 8 horas no café da manhã. O cara já tinha suado, estava de banho tomado. Eu falei, cara, não é possível, cara. Ele falou, cara, é a minha vida. Eu preciso, sabe, ex-militar. Isso. Cara, o cara
disciplinado
pra caramba. Então, eu falo, cara, puta, você é demais, bicho. Eu quero ter essa força de vontade e eu preciso. Porque, de novo, se não tiver isso, né, a partir de uma certa idade, quando você é jovem, o organismo vai aguentando a bucha. Depois, cara, você... não tem jeito, né? O organismo é como uma máquina, ele vai começando a falhar. Se você não põe o óleo, né, que nem o motor, se você não troca o óleo, amigo, ele vai emperrar. Se você usa mal, vai emperrar. Eu não lembro o nome dele, o Dr. Cobra, né, Que, Nuno Cobra. Uma vez eu fiz um evento.
Foi treinador do Ayrton Senna.
Isso, eu fiz um evento com ele. Ele contou do Ayrton Senna que era disciplinado pra muito. Caramba e tal. E ele comentou comigo: ele falou, Sandro, o nosso organismo ele é muito forte. Porque muito. O que a gente faz de merda, todos esses pacientes que eu falo, meu, ele falava assim: ah, Sandro, o ideal é assim. Escureceu, dorme. Eu falei, cara, porra, não dá, né, doutor? Como é que eu vou? Escureceu, dormiu. Não dá, bicho, não dá. Mas é assim que é o organismo. É, eu sei que não dá por causa da vida, mas vocês têm que ter uma regra, não sei o quê, porque senão o organismo é resistente demais por tudo que vocês fazem com ele, né? Eu com o Ayrton, cara, o cara era se eu pedisse para ele correr 18 quilômetros, ele corria 18 quilômetros em ponto. Né, se eu falasse para ele.
Uma disciplina fora do comum.
Fora do comum, porque um piloto tem que ter uma resistência muito forte, porque é muito difícil você.
Na época dele, o carro era muito instável, exatamente. Né? Você segurar no volante ali era impressionante. Né?
Muitas vezes ele terminava a corrida sem força, né? Não conseguia nem sair do carro. De tanto que ele.
Exausto
que ficava. Exausto. Né? Então, de novo, é a prevenção. Jairo, obrigado, né? Ouçam o Jairo, que teve o problema do câncer de próstata e graças a Deus, está curado e está reciclando a sua vida. Ouçam o que o doutor Jalmir está falando aqui, que, de novo, todos esses problemas com varizes, com artérias, com tudo isso daí, não vai eliminar, mas você vai ter uma vida muito melhor, vai ter muito menos problemas se você se cuidar. E, de novo, façam a prevenção, né? Mulheres já fazem isso, mas façam com mais. Se perceber que está inchando, que está não sei o quê, procure um vascular, veja se tem algum problema, porque, de repente, é só uma mudança de rota, né? E, sim. Às vezes, até com medicação, dependendo do coisa, você consegue né?
Atenuar. O que eu falo para os pacientes, assim, né? O que está acontecendo hoje em relação à medicina? A medicina está evoluindo num ponto que muitas doenças que antes você morria, infarto, por exemplo, década de 40, 50, se infartava, você morria. Era fatal.
Uhum.
Hoje em dia, a maioria das vezes, você consegue colocar um estente, você consegue salvar o cara. Vários tipos de tumor, de câncer que você tinha antes, hoje você consegue controlar. Você não cura, muitos você consegue curar, e outros você consegue deixar o cara com uma vida praticamente normal. O que eu falo para as pessoas? A mulher depois de 50 anos, o homem depois de 50 anos, e a mulher, depois que ela para de menstruar, a mulher tem um problema do reloginho biológico dela, né? Parou de menstruar, não tem mais os ovários, para de produzir os hormônios, estrogênio é um deles, né? Ela vai começar a ter um déficit de metabolismo muito grande. Por isso que a mulher sofre mais com osteopenia, osteoporose, né?
Sim.
Perda de massa muscular e perda de massa óssea. Nós, homens, depois de 50 anos. Tem um estudo que fala que depois de 50 anos, a cada ano você perde 1% da sua massa muscular. Então, ou seja, em 10 anos você perdeu 10% da sua massa muscular.
Caramba!
Então, se você for pensar que muitas doenças que são curáveis vai levar você até os 80, 90 anos, você tem que falar, pô, peraí, então eu vou viver até lá. Vai. De qualquer jeito, você vai. De cadeira de roda, sem perna, com perna, você vai.
Uhum.
A questão é, não é mais a hora se você vai chegar, é como você vai chegar.
Exato.
Então, quando a gente fala, ó, tira o cigarro, começa a fazer uma atividade física, é para você se preparar para você chegar lá na terceira. Nós estamos falando já, agora o pessoal está mudando os conceitos, falando em quarta idade.
Uhum.
Como que você vai chegar lá? Você tem que chegar lá bem. Então, não tem muito o que fazer. Né? Então, a tecnologia está aí, o mundo mudou muito, evoluiu muito. O sedentarismo é muito mais fácil, você ser sedentário do que ser ativo. Mas vai ter que corrigir essa rota aí, não tem jeito não. E se você fizer de pouquinho em pouquinho, você vai chegar num ponto daquele que seu colega falou lá. Você chega num ponto que seu colega é um cara que ele não fica mais sem fazer. E a gente leva o corpo para esse ponto aí.
Sim.
Do corpo precisar e você começar a fazer sem tanto sofrimento. Mas isso é uma disciplina, tem que começar a fazer desde já, não tem muito jeito, não.
E no escritório, né? Porque tem muito empresário, muito que está ouvindo o nosso programa, e às vezes a pessoa fica, eu mesmo, fico muito tempo sentado por causa do programa, fazendo no computador, não sei o que, não sei o que lá. O que que, né, no dia a dia a gente pode fazer para ter essa mudança, doutor?
Ó, se você. A coisa do dia a dia, da rotina, né?
Uhum.
Aqui você tá no sexto andar, né?
Isso.
Aqui já é mais difícil, né? Mas dá para você, por exemplo, se chegar a subir um andar e os outros cinco andares você subir de elevador. Você já subiu um andar, subir escada, uma atividade muito importante. Ela é extenuante, mas ela é muito boa pro corpo. vou tomar café aqui pertinho aqui. Tenta arrumar um lugar um pouco mais longe, vai caminhando para tomar um café, para almoçar. Uhum. Né? Se você conseguir fazer no seu dia a dia aquilo que você pode fazer de carro, você poder fazer a pé, já muda muito. Isso é fantástico. É, quando você fica muito confinado no seu lugar, aí eu vou um pouco mais longe. O que você pode fazer aqui? Se você está aqui e ninguém está te olhando, compra uma esteirinha ali, coloca ali, ó, faz um 20 minutos de esteira todo dia, deixa ela aqui dentro, aqui, uma bicicleta ergométrica que seja. Você vai, você está olhando, ela está na sua frente, você é obrigado a fazer. Se você não tiver esses cuidados mínimos, fica difícil. Fica difícil, porque a nossa vida é corrida. Você vai sair daqui, pô, preciso atravessar a cidade. Você vai ter que pegar um carro aí, não vai ter jeito.
Sim,
né?
Sim.
Então, tentar, onde você está, arrumar alguma maneira de fazer alguma atividade.
E o senhor me falou também das pausas, né?
Sim.
Estou trabalhando, não sei o quê.
Ah, tá, em relação ao retorno venoso, né? Então, isso. É interessante que aquele movimento que eu te falei, a gente brincou, né? É, a gente tem uma coisa, eu não sei como que é lá fora, tá? Mas eu acho que deve ser meio universal, essa postura de pôr a perna para cima, né? O patrão chegou, tira a perna de cima da mesa, né? É, que é sinônimo de vagabundice, né? O cara tá com a perna, não tá fazendo nada. Mas essa postura de você colocar a perna em cima, isso é excelente para a perna. Se você puder, você está aqui no seu consultório aqui, a cada 2 horas, põe a perna para cima aqui, em cima dessa mesa aqui, inclinar a cadeira para trás, você já aumentou a sua perna, você já está aumentando o retorno venoso. Você já está favorecendo, diminuindo a pressão na sua perna, você está prevenindo varizes. Eu estou sentado aqui, a cada 2 horinhas, caminha um pouquinho, sai daqui, vai lá, eu estou com um bebedouro aqui. Não, mas dá uma volta, vai no bebedouro lá do final do corredor. Essa caminhada já faz o sangue circular. A falta de movimento, ficar muito tempo sentado, agachado, em pé, sem se movimentar, isso te provoca varizes. Se você puder fazer isso daí, ajuda muito.
E em viagens? Né?
Opa, viagem interessante.
Porque,
né?
A gente tem muito executivo que faz, né? Eu conheço muita gente que são meus amigos que viajam muito, né? É, que nem eu mesmo, eu tenho a coisa do que inchava meu pé, sim, não sei o que, acho que vai ser a próxima viagem que eu vou fazer, eu já vou ter operado, né? É, mas o que as pessoas que vão fazer
viagens longas,
né? O que ela tem que fazer?
Ó, primeiro eu vou começar com uma coisa que você não deve fazer, que já peguei paciente que faz isso. Paciente que tem pânico de avião. Tem cara que fala assim, eu quero acordar lá, vai daqui nos Estados Unidos, sei lá, 10 horas de voo.
Tá.
O que ele faz? Toma um benzodiazepínico, um calmante para dormir.
Sei.
Isso é tudo que você não pode fazer. Você vai chumbar, o avião, ele é estreito, a distância entre uma poltrona para outra, então o cara vai chumbar com a perna para baixo. Ele vai dormir ali, a chance de ele ter uma trombose ali é altíssima. Porque você vai ficar na mesma posição, sem se movimentar, 8 horas. Isso você não fica no seu dia a dia. Você não fica 8 horas sem se movimentar ali.
Sim.
Então, isso, primeira coisa, não faça isso. Segunda coisa, o que, que é a melhor coisa para fazer no voo? A cada 1 hora, a cada 40 minutos, se você puder, caminha, levanta e caminha no avião.
Sim.
Tá? Pô, eu gosto de usar meia. Tá? Meia é excelente, mas também não deve colocar meia e dormir. Porque a meia, qual que é a função da meia? A meia ela tem uma compressão dinâmica. Por que, que a meia funciona? O que, que ela faz? Ela comprime a sua perna, você tem movimento, o músculo empurra a meia. Ela comprime, o músculo empurra. Então, essa briga, aperta, empurra, faz com que o sangue circule. Quando você senta lá e dorme com a meia, você vai acordar com a meia, com a perna doendo. Um dia o paciente falou, pô, doutor, se eu pedir para usar a meia, eu acordei 2 horas depois que minha perna não aumentava, estava quase anestesiada. Por quê? Porque o cara colocou a meia e ficou dormindo. Isso também não é para fazer isso aí.
Entendi.
Você coloca a meia, mas a cada 1 hora e meia... 1 hora, levanta e caminha pelo avião. Isso vale para o avião, vale pro ônibus. Você de carro, por exemplo, vou dirigir. Tem um colega que ele adora dirigir, ele vai daqui para a Patagônia dirigindo.
Sei.
Eu falei, a cada 2 horas, para, desce, vai tomar um café, toma uma água, caminha. Porque esse momento de ficar parado é muito perigoso. Então, o movimento é o que vai te ajudar.
Tá? Eu senti, porque como eu tinha bastante essa coisa do inchaço, eu percebi, eu vi uma vez, eu fui para Índia, eu acho.
Olha a distância, imagina.
E aí eu peguei um voo, acho que era Índia. E eu peguei um voo que parava na Alemanha e aí tinham muitos chineses, né? Nesse voo até, porque depois tinha uma conexão que ia para Hong Kong, alguma coisa assim. e eu vi vários chineses, né, fazendo, andando, né, e fazendo alguns exercícios lá na, perto do, da, onde as comissárias de bordo fazem tipo uma cozinha do avião, né? Aí tem uma área ali perto dos banheiros, geralmente, e o cara fazendo meio, sabe, umas flexões e tal. Eu falei, cara, olha que legal isso aí. E aí eu comecei a fazer, né? No voo de volta da Alemanha para o Brasil, né? Que eu comecei a fazer essa coisa.
Flexionar a panturrilha. Excelente. Você levanta, você
aí eu levanto.
Não precisa nem andar, você pode levantar do lado do seu banco ali, só fazer a flexão da panturrilha.
Fazer a flexão, depois eu fazia também o movimento de levantar o pé.
Excelente. Os dois você pode fazer. Excelente.
E aí, meu, melhorou muito.
É o suficiente.
Muito, né? Muito. Sim. Então, geralmente.
É uma coisa simples, né?
Eu aprendi com um chinês lá. Chinês.
Incentivo.
Desculpa aí, mas porco pra caramba, ele tava com uma gripe. Puta, nossa senhora. Mas, o que que eu fiz, né? E o que que eu faço geralmente, né? E por isso que eu gosto de pegar o banco da
lateral.
Da lateral
fica perto do
corredor.
Excelente.
Porque se você tiver que, puta, dá licença que eu quero passar.
Se tá dando a janelinha, você tá ferrado.
A cada uma hora, o cara vai querer matar você. É. Né? E tem gente que é exatamente isso. Senta ali e morre, cara. Eu fico impressionado.
Perigo.
É um perigo. E, aliás, tem um amigo meu que teve um negócio, agora eu até vou te perguntar de curiosidade. É, um grande amigo meu, que era diretor da Mafre, da Aeon e tal, e ele teve um troço que ele dormiu sem aquele negócio, e entupiu uma veia dele do pescoço, e ele teve teve um AVC, por causa dessa, da cabeça dele que ficou muito tempo, comprimiu e não sei o que aconteceu, isso é...
O que pode ter acontecido é assim, se você tiver alguma alteração, aí já é o território arterial, tá? Uhum. Se você tem uma placa de gordura na artéria, na carótida, uhum, essa placa pode soltar e ir lá pro seu cérebro.
Tá.
E aí você tem um AVC. É, precisa ver o que aconteceu ali, se ele não tem um pico hipertensivo também, às vezes é uma arterinha que estava lá, quietinha lá, tinha uma placa boba lá, e ele fez um pico hipertensivo, soltou essa placa foi pro cérebro.
Entendi.
Isso é uma causa. Teria que investigar. Tem mais coisas envolvidas aí. Se ele é um cara tabagista, o tabagismo também é uma das principais causas de entupimento da artéria, formação de placa instável, é o tabagismo.
Entendi.
Então precisa ver o mais contexto aí, mas é um perigo mesmo.
Eu nunca tinha ouvido falar, e ele ficou mal mesmo, sabe? Foi com a UTI, o cacete, porque ele teve AVC. Teve por causa de ficar o pescoço...
Na mesma posição aí, né?
Não sei o que que... E aí ele falou, puta, já não durmo mais e sempre tô com aquele pescoceiro, aquele colar e tal. Eu falei, caramba, nunca ouvi falar disso, meu, mas é importante. Falando um pouquinho agora Não, primeiro eu vou passar um patrocinador para depois a gente falar um pouquinho de futuro.
Opa,
tá?
Vamos lá.
De futuro do que acontece, que a gente está quase no finalzinho do programa aqui. Se você quer economizar com energia elétrica, energia da sua casa, do seu consultório ou do seu supermercado, da sua estética, ligue para o telefone do Sandrão aqui. Coloca aí, Erika, 11 93905 9495, 11 93905 9495. Nós não estamos em todos os estados, mas estamos numa grande maioria dos estados, então mande para a gente, eu quero economizar. Você pode economizar de 10% até 30% da sua conta de energia através da Origo Energia, que é um parceiro do Sandrão, que tem fazendas de energia solar. Né? Então, essa fazenda vai gerar uma energia muito mais barata, limpa, e você vai economizar na sua conta. E você, além de tudo, pode até zerar a sua conta. Se você fizer o programa, começar a ter os descontos todos da Origo, você pode indicar outros clientes, né, outros amigos seus para a Origo, né, nesse nosso mesmo telefone, e você, né, no WhatsApp, e você, a cada cliente novo, também vai tendo benefícios aí, que é um clube de fidelidade que a Origo tem. Então, você pode economizar de 10% a 30% da sua conta de energia. Além de tudo isso, você, de repente, pode ficar até com sua conta de graça, de graça. Então, é muito importante você mandar assim, Sandrão, quero economizar energia. Tá? A gente vai cadastrar você, aí uma pessoa especializada da Origo vai mandar mensagem para você, vai inserir as informações todas e você vai ter esse desconto de 10% a 30%. Então vamos colocar o vídeo da Origo, parceira do Business Rock, para você economizar até 30% na sua conta.
Você sabia que pode economizar na conta de luz sem instalar placas solares? Com a Origo, você se conecta a uma das mais de 160 fazendas solares espalhadas pelo Brasil e recebe créditos de energia. Os créditos são descontados direto na sua conta, em um processo simples e sem complicação. E ao recomendar a Origo, você pode economizar ainda mais e até zerar a sua fatura. Venha fazer negócio com a líder de mercado.
Fale com a gente, 11 939 05 94 95.
Origo, energia para mudar.
11 939 05 94 95. O que que a Origo vai precisar? O seu nome, um documento seu, um RG, uma CNH, né, em que tem a foto, né, para ver que você é você mesmo, e uma conta de luz, porque daí com a conta de luz ele já vai falar o quanto, em que região você vai estar e o quanto você vai poder economizar, tá? De 10% até 30%. 11 939 05 94 95. É a gente aí economizando na sua conta de luz, beleza? Bom, doutor Jalmir, nós estamos chegando perto do final aqui e eu queria perguntar, o que que você está vendo de novidade aí, de inovação nesse quesito aí da cirurgia vascular?
Então, você tem basicamente duas coisas, né, que uma também avançada, né, que é as cirurgias arteriais, lembra que eu falei que você do aneurisma e tal? Uhum. Hoje em dia, a maioria das vezes, você consegue desentupir uma artéria, tratar um aneurisma, que é uma dilatação arterial que pode fazer com que a artéria se rompa, né? Sim. Um aneurisma de aorta, por exemplo, se romper, o cara morre. A chance dele morrer é muito grande. E pegar o cara, levar para o socorro, tentar abrir, salvar, é muito raro. Isso você está conseguindo fazer hoje só via endovascular. Você faz, são catéteres que a gente fala, né? Você faz um furo na artéria e você entra com estente. O estente, na verdade, ele é uma molinha que está fechada. Ele entra e expande lá dentro. É. E você consegue passar isso tudo por uns fios. É impressionante, é uma tecnologia bacana. Então, hoje você é muito menos invasivo. Hoje você não faz cortes grandes. Essa cirurgia de aneurisma, por exemplo, hoje você praticamente não faz mais. Você consegue fazer tudo por via endovascular. Isso é muito legal. Isso é no território arterial, né? No território venoso, tem as cirurgias que a gente faz, né? O que melhorou muito na cirurgia é o uso daquela meia que a gente coloca no pós-operatório, que faz uma baita diferença. Diminui muito hematoma, diminui muito inchaço.
Não, a cicatrização, é espetacular. É uma, né, meia, gente, só para vocês. Eu que, experiência própria. Sim. Eu saí da sala de cirurgia já com essa meia. E essa meia é uma meia espetacular que a gente pode tomar banho com ela.
Isso, você consegue,
né,
andar.
Então você não precisa tirar, colocar, que isso machuca também,
sim,
né?
Sim, sim.
E então, durante, eu fiquei 4 dias ou 5 dias com, sim, a meia. Assim, e aí eu tomei banho com ela. É espetacular, realmente. E aí eu conversando com pessoas que já fizeram, ela falou, nossa, no meu tempo não tinha isso, cara. É espetacular. E sofriam muito do tirar a meia, colocar a meia e tal.
Tá. Essa meia foi realmente uma coisa, uma revolução legal, uma coisa simples, não encareceu muito o tratamento, não, e resolveu muito. Em relação ao próprio corte da pele, hoje a gente usa um bisturi oftalmológico, que é um bisturi que o corte é bem pequenininho, bem tênue. Não foi o seu caso, tá? O seu caso, o corte foi maior porque você tinha uma veia bem grande. Mas aquelas mulheres que têm umas veias menores e tal, então um corte, você consegue fazer um corte muito pequenininho, esteticamente fica muito bom. O laser tá vindo bem forte aí, já tem um certo tempo. Você consegue hoje fazer tratamento de variz pequenas, tá? Não é o seu caso também. Você consegue fazer, seu caso...
Perna fudida, cara, é jogador de futebol, caramba, rock and roll, pensa que é varizinha, varizão mesmo, porra.
Mais ou menos isso. Então, o laser você consegue tratar essas veias menores, as manchas, três vasinhos, assim, já tá, a gente já usa, tá melhorando muito e tem que melhorar um pouco mais, mas eu acho que é o futuro mesmo, aí a gente começar a tratar com menos corte, com mais tecnologia mesmo. O laser é um negócio bem bacana, está bem forte aí no nosso segmento.
Muito bem, muito bem. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Eu, infelizmente, não consegui conversar com ninguém hoje aqui.
Vai muito rápido.
Estamos chegando aqui pertinho do finzinho já do programa, já extrapolando. O Rogério já está me gritando ali assim. Eu até ia abrir para ele perguntar as coisas, mas se ele for perguntar, do jeito que o caso dele ali é ruim, vamos marcar uma consulta, viu, isso, doutor?
Ele vai te dar um tato nele.
O Rogério precisa dar um jeito nele ali. Olha, não, esqueci, é que nem falar, vamos fazer uma doação de órgão. O Rogério não sobra muita coisa, não, cara. Ai, ai, ai. Então, Rogério, depois você manda as perguntas pro doutor, tá?
A gente responde, Rogério, com todo carinho, atenção.
E vocês também que estão aqui ouvindo o programa, falando com a gente e tal, mande as suas perguntas aqui no nosso, nas nossas redes sociais todas ou no nosso. No nosso WhatsApp, 11 93905 9495. Nós vamos encaminhar as perguntas para o doutor e ele vai responder também, né, se tiver milhares, demora um pouquinho mais para responder, mas ele responde. É um cara espetacular, não só o profissional, que eu tive o prazer aqui de saber o profissionalismo dele aqui, que eu tive um tratamento e faz 2 semanas eu estou perfeito, já corri 6 quilômetros a semana passada, então estou bacanão. E isso porque eu ainda não estou, né, ainda estou um pouquinho acima do peso, já voltei, sabe, ganhei 10 quilos aí, não vou perder esses 10 quilos, pode deixar, doutor.
Isso aí.
E pela pessoa que ele é, né, o ser humano do doutor Jalmir aqui é espetacular, então tenho certeza que se vocês tiverem algum problema, procure o doutor Jalmir, não é Gonçalves, tá? Jalmir.
É mais difícil, é mais fácil você errar o Jalmir do que o Lourenço, pô.
Jalmir, é Jaumir. Legal. Lourenço. Legal. Tá? Jalmir Lourenço. A sua rede social, doutor, qual que é?
É doutor Jalmir.
Doutor Jalmir?
Isso.
Mas mais fácil é impossível, tá vendo? Doutor Jalmir no Instagram.
No site é Doutor Jalmir Lourenço e no Instagram é Doutor Jalmir.
Então, vai aparecer. Doutor Jalmir
Lourenço. Mas é o que você falou, pôr com U, que se for L não entra. Jaumir com U mesmo.
É com U, tá? Jaumir, tá? Doutor Jalmir, Dr. Jalmir, com U. Ou Doutor Jalmir Lourenço .com.br, Dr. Jalmir Lourenço.com.br. E aí tem todos os contatos dele, façam as consultas, façam as dúvidas que tiverem lá, se quiserem entrar no Instagram dele também. Isso. Ele também sempre está presente e responde. As assistentes dele, como é que chama? É a Sandra?
A Cléia e a Sandra.
São um beijo.
Especiais as duas.
São um beijo para vocês são maravilhosas. Falei para elas virem aqui, mas o doutor, vocês estão vendo aqui, ele fala que ele é tímido.
Ah, tímido, muito.
E ele falou, não, vem
a
Cléia, a Sandra. Não, vou ficar um pouco tímido.
Ia ficar inibido aqui mesmo.
Então, queridas, ó, um beijo para vocês, obrigado por me atender tão bem, e é só marcar consulta com ele e se tiver dúvidas, porque elas controlam o doutor, elas controlam o doutor, assim, o doutor, ele demorava para me responder, eu falei, ô Sandra, eu não, Cléo, não, ela, não, peraí que eu já vou falar com ele já.
Pega no pé lá, não deixa sair da linha não.
Então, um beijo para vocês duas, obrigado doutor Jalmir.
Obrigado você.
Né? Obrigado demais, acho que foi esclarecedor o nosso programa. Até a Érica, né, a gente esclareceu tudo para ela. E o Rogério já está marcando consulta.
É isso aí. Olha que eu não vou te cobrar nada, hein, Rogério. Vai ser pela conta da casa. Hein?
E eu queria, então, agradecer e fazer uma... antes da poesia que foi criada aqui pelo Saint-Claude, que é o Sandrão, e Claude, que é uma inteligência artificial, eu queria fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados. Se você encontrasse o Jalmirzinho, né, com 12 anos de idade, depois de toda essa sua experiência, 10 anos de clínica, que você falaria para esse menino? Né, lá na tenra idade de 12, 13 aninhos, e você com essa, se você pudesse voltar, encontrar com ele, o que você falaria para ele?
Cara, que pergunta difícil, né? Mas eu acho que eu falaria para ele assim, ó, cara, a vida não vai ser fácil. É, se você tiver certeza daquilo que você quer, vai junto, vai firme, né? Não desvia. É mais difícil para algumas pessoas, mais fácil para outras. Mas eu acho que tem que fazer aquilo que você sente que gosta de fazer, fazer aquilo que gosta mesmo. Porque aí você vai fazer com prazer. Você vai estar cansado, muitas vezes você vai chegar em casa extenuado, mas fala, pô, mas eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu acho que é mais ou menos isso. Seguir o feeling mesmo daquilo que, do seu propósito, né? Não é tão fácil descobrir isso, né? Eu tive o privilégio de ter, assim, ao longo da minha vida, ter um start, assim, falar, não, é isso que eu vou fazer. E se você tiver esse start, vai lá. É isso mesmo.
E eu já chegaria e falar assim, bombeiro porra nenhuma, tá? Bombeiro porra nenhuma, vai se ferrar, moleque. Vai ser médico e ponto final. Né?
Bombeiro, esquece isso daí,
né? É, pensa que é aquele caminhão bonitão. Pensa o quê, cara?
Interessante.
Isso aí. Ah, que demais, que demais. Esse depoimento vai virar um livro. Legal. Assim, cada capítulo vai ser um dos convidados que a gente faz essa pergunta e aí depois você vai poder ler todo mundo o que respondeu, vai ser bem legal, vai ser legal. Bem legal.
Bacana.
E para a gente terminar esse programa, eu vou ler aqui a nossa poesia, né, que foi feita especialmente para o doutor e para todos os doutores que têm esse mesmo viés de humanidade, de preocupação com o paciente, de cuidado com o paciente e com as pessoas que estão no entorno. É muito gostoso ver como você trata a Sandra e a Cléo. É. Né? Isso também me chamou muita atenção, né? Essa cumplicidade, esse carinho que vocês têm faz toda a diferença, né? E também aquele caso do manobrista lá, que eu falei, olha, Antônio, realmente é um cara diferente, então eu vou entregar a minha vida, né, na mão, e de legal. Verdade, né, eu coloquei e falei, pô, tô tranquilo, agora eu tô tranquilo.
Legal,
né?
Muito bom.
Então vamos lá, a poesia chama-se A Arte de Fazer a Vida Circular.
Oh, que legal, hein, meio sugestivo. Vamos
por Saint-Claude. Existe quem cure não apenas o que dói, mas o que pesa no peito apertado. Não apenas olha, traduz o que o corpo sussurra em linguagem de gente. Transforma labirintos em caminhos simples, medos antigos em alívios novos. Alguns se perdem no mapa, mas há quem encontre a rua que faltava, a ponte esquecida, o atalho que leva para casa. Suas mãos conhecem dois tipos de arte, a que corta para sanar e a que abre caminhos onde não havia passagem. Sabe que curar às vezes mora no gesto generoso, no olhar que enxerga além do sintoma. Não apenas trata, mas acolhe o que o mundo esquece de abraçar. Esse é seu poema, doutor Jalmir.
Obrigado, hein?
Olha, Lourenço.
Muito bom. Bonito demais, hein? Profundo.
Eu acho que traduziu bem, né? Esse seu olhar.
Que legal, cara. Nessa não esperava, hein? Pois eu vou querer esse poema aí.
Pois eu vou mandar para você também. Bacana. Vai estar.
Muito bom.
Se Deus quiser, vai estar publicado também nesses livros todos aí que a gente começou a produzir. Beleza?
Parabéns.
Bom, queria agradecer de novo e queria pedir para o senhor se despedir do pessoal, deixando uma mensagem aí final.
Ô, pessoal, o convite foi. Eu fiquei surpreso, estava com muito receio de vir. Eu falei para você, acho que é a primeira vez que eu participei de algum evento assim tão grande. Foi muito gostoso, passou, foi o que você falou, passa muito rápido, ó, pessoal. Quem for convidado pode vir, vai ser muito bem acolhido aqui. Vocês estão de parabéns, parabéns pelo programa, pela oportunidade, vocês são 10, hein? Muito bom, obrigado mesmo.
Então, para
a
gente
ter... Um abraço a todos.
Obrigado, doutor, obrigado a toda a equipe, Rogerinho com seus 15 mil problemas de saúde. Mentira, viu, gente? Mentira. Eu tô só brincando com o Rogerinho, que faz 20 anos que eu aguento esse cara e ele me aguenta. Então, 25, tá vendo?
Nossa.
Olha só. Muito bom. Um beijo pra Eriquinha, que também tá aqui junto com a gente, que tá sempre cuidando de todos os detalhes do programa, todos os vídeos, todas as entradas e me cobrando aqui se eu esqueço ou não esqueço. Um beijo para a Silvinha também, que nos ajuda muito com o site, com todas as interações que ela tem. A nossa querida Lívia, que é a nossa jornalista, que faz, né, diversos programas. E para a gente terminar, eu queria também dar um beijo para todos os ouvintes, todos os internautas que estão até agora com a gente e todas as afiliadas no Brasil e no mundo. Um beijo no coração de todos vocês. E para finalizar, vamos tocar o Raul dos Santos Seixas com uma música que chama Movida a Álcool, que ele pergunta assim: doutor, mas para que eu colocar álcool no carro se eu posso colocar álcool em mim? É tudo o que o doutor falou para falar de contra. Não é por à toa que o Raul morreu com 40 anos. Né? Um beijo para todos vocês. Curtam o Raul, curtam o Business Rock e até semana que vem. Beijo! Tchau!
Seu doutor, novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Eu gastei o pouco que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Eu tô confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar. Porque o posto anda comprando tanta cana se o estoque do boteco já está pra terminar. Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Porque cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar. Vejo o poeta inspirado em Coca-Cola, que poesia mais estranha ele iria expressar. É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar.
Você conferiu Business Rock.
Business Rock.
Apresentação Sandrão.